você, fácil se você ver o mundo de outro jeito.
Se o que é errado ficou certo, as coisas são como elas são.
Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 308. E vocês estão ouvindo aí, Não Olhe Pra Trás, uma versão aí, Capital Inicial, tocando com o Lenine, Capital Inicial, que vai ser uma das atrações da terça-feira do Parador.
Não conhecia essa versão não, com o Lenine.
Com
o
Lenine, né? É uma versão nova, o Capital Inicial fez
e
um novo...
eu gosto bastante dos dois, tanto o Capital quanto o Lenine.
O Capital Inicial fez um novo acústico, acho que ano passado, nos Estados Unidos, até gravou em Nova York.
Isso é o problema do cara fazer uma lista, uma playlist no Deezer da vida, por exemplo, só fica ouvindo a música
a mesma
daquela
coisa,
playlist.
Né? Então, o Capital Inicial gravou um acústico nos Estados Unidos, Nova York, e teve alguns convidados especiais, Lenine foi um deles, dividiu duas músicas, Não Olhe Pra Trás, que pra mim é uma das belas músicas do Capital Inicial.
Sem dúvida.
É da autoria daquele Alvin Ailey, que eu coloquei a música Setembro pra Cabral. Lembra aquele compositor que eu falei?
Eu lembro.
É, que é um cara que escreve muito bem, e Capital Inicial pegou muita música dele nessa segunda fase do Capital Inicial, né? Primeira divisão. Porque Capital Inicial era a banda segunda divisão, quando voltou daquele Acústica MTV, virou a banda...
Acústica MTV que resgatou um monte de banda.
É.
Capital Inicial
foi a mais... É, talvez que a Capital Inicial seja mais emblemática.
Verdade. Capotou
de novo o Capital Inicial,
porque,
de volta ao sucesso.
De volta não, mais do que nunca. Porque
era o sucesso que ele nunca teve.
É, ele era uma banda de segunda divisão, e quando voltou, virou uma banda...
Voltou pra Libertadores.
Exatamente. A ponto de tocar justamente num evento como esse. Porque em eventos como o Parador, em que há uma mistura de estilos... Quando você traz alguém do rock nacional, é porque é aquela banda que melhor transita...
No cenário mais geral,
No
né?
cenário geral.
E Capital Inicial é bem isso,
É
né?
bem isso. É o rock mais pop, é o rock que transita numa noite que tem Bel Marques, né?
É, tem Bel Marques, Capital Inicial e Dos Valdantes.
E Dos Valdantes. Né? Então, assim...
Chicleteiro Bel. Pra vocês terem ideia, o equivalente aí de Capital Inicial
vou
seria
fácil,
no domingo.
Vou fácil esse dia aí.
No domingo seria o Rapa. Na segunda-feira...
Aí já não tem ninguém do pop.
Né? É, não tem ninguém do pop aqui. Eu tava dando uma olhada, mas realmente não encontrei ninguém do pop aqui. Mas ó, domingo, Henrique e Juliano, o Rapa e Banda Eva. Segunda-feira, Maiara e Maraíza, Aviões do Forró, 8794. E terça-feira, Bel Marques, como o Fred já falou aí, Capital Inicial e Oswaldo Dantas.
Se tivesse que escolher um dia só.
Eu ia pro domingo.
Eu ia pra o que tem Capital Inicial, exatamente. É o qual? É o domingo?
É o, a terça-feira. Eu ia pro Rapa.
Eu ia pra o dia do Capital Inicial com Bel. Você ia pra qual, Fred?
Veja só, eu escolheria o dia do Capital. Até gosto do Rapa, escolheria o do Capital. Mas
eu iria.
Eu iria pra Maiara e Paraíso.
Porque quem manda em casa.
Agora entendi.
Então essa segunda-feira à noite aí tá perigosa.
Olha só, galera. Logo o dia que não tem pop, velho. É, o Parador, que vai rolar aí domingo, segunda e terça de carnaval. E lembrando também da mesma família, festa cheia, Olinda Bia, 19 de fevereiro, Fred.
Exatamente. E teve uma coisa muito legal, né? Que no primeiro programa, no podcast passado, que a gente apresentou Olinda Bia, vai ter atrações, a gente já falou aqui. O Olinda Bia realmente é inacreditável. É que é Ivete Sangalo, Tiaguinho, Wesley Safadão, todo mundo no mesmo dia, e uma lista enorme que a gente vai apresentar algumas vezes até lá. A gente tava lembrando a origem, né? Cássio lembrou na Praça do Fortim, lembrou na Praça Dantas Barreto de Olinda, que a gente demorou até a descobrir o nome. E aí eu coloquei no Twitter, todo mundo viu, né? Muita gente marcou.
Caminhão.
Exatamente. Pensei se era dúvida se caminhão ou Lava Jato. É Augusto Ascioli, que é o dono da Festa Cheia, o produtor do Olinda Bia. Ele... Não só lembrou que de fato foi no Lava Jato da Getúlio Vargas, só que ele trouxe uma estatística que eu achei fantástica. O primeiro ano da Olinda Bia, 20 anos atrás, foi no Lava Jato e teve 800 pessoas.
Putz, velho.
Já começou com 800 pessoas. Hoje,
no Lava Jato.
Hoje, só trabalhando, são mais de 2 mil.
Como não tem bordeiro da forma como a gente conhece, a galera sempre dá uma estimativa, uma ordem de grandeza. Eu acho que já foi 50 mil pessoas uma vez, acho que foi nessa faixa. Quantas rodadas o Pernambucano vai demorar pra juntar 50 mil pessoas?
O Olinda Bia é maior que o Pernambucano, bota fé, porque esse hexagonal não chega não.
Muito maior não, que o Pernambucano.
O Pernambucano, 2017, é maior do que o do Lava Jato.
Bom, então vou aproveitar aí o gancho do maestro e...
Não programado.
Não programado, certamente. É, e foi tão bem feito, velho, que não podia ser programado que a gente faz aqui.
Correto.
Então, galera, aqui é o primeiro tema que a gente vai debater aqui nesse podcast 308. A gente não vai mais discutir o tamanho do estadual, se o estadual está encolhendo, se ainda tem espaço. Diante do que a gente viu aí, nessa primeira rodada do Pernambucano, por exemplo, com públicos, meu Deus do céu, pífios, estádios completamente esvaziados. Diante disso aí, dá pra gente considerar que isso é meio que um xeque-mate? Vocês acham que tem como o estadual sobreviver a esse cenário atual? Se não tiver, é possível o estadual ressurgir de alguma forma? O que é que vocês
imaginam? Eu não sei jogar xadrez, não, mas pelo pouco que eu sei, eu diria que é um xeque, não um xeque-mate. Tem solução, sim. Não tem solução se continuar fazendo do jeito que vem fazendo. Do jeito que vem fazendo, acho que vai ser muito difícil sair dessa sinuca de bico aí.
Cabral, deixa eu fazer uma alusão ao xadrez. Eu não vou mais
dizer. Você conhece mais do que eu.
Eu não vou dizer que eu sei jogar xadrez, não, mas quando eu era mais jovem eu me interessava mais pro xadrez.
Tu adiantava lá o cavalo, né?
Não, e assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Quando você não, começa a levar cheque,
o cavalo anda em L, é só o que eu sei.
Quando você começa a levar cheque.
Inclusive invertido. Isso eu não sabia.
Quando você começa a levar cheque, é natural que você leve uma sequência de cheques. Né? Até você sair da situação, é comum você ficar levando cheque, cheque, cheque. Eu diria que o estadual está nessa fase. Resta, já perdeu.
Só tem o rei?
Só tem o rei e dois peõezinhos ali.
tá pelo empate.
Né? Perfeito, cara. E você começa só a fugir do cheque. Quando você tá nessa situação, você tenta chegar no momento.
Acho que são 15 ou 20, tem uma
que rola empate. Né?
Que rola um empate. Então, porque tem uma sequência que você precisa. Se você conseguir fugir determinado número de rodadas, que agora eu não lembro exatamente, e rola.
Então, empate. O xeque-mate, ele não foi dado, porque senão a gente. Acho que não faria nem abertura desse programa. O campeonato existe, não vai acabar ano que vem, não vai acabar em 2019. Mas eu não sei o quão fundo é esse poço. Porque eu já começo a considerar que nós estamos no fundo do poço. Do campeonato pernambucano. No fundo do poço mesmo.
Eu tenho medo.
Eu não sei. Fred, veja, eu não vou falar que é, porque eu não desconfio. Assim, eu não conheço o limite
acho para
a capacidade da galera. Exatamente.
Eu acho que
isso é o pior cenário que a gente pode ver.
Foi
ainda está sendo transmitido.
Porque assim, eu acho o seguinte, eu acho que como eu estava falando, eu acho que tem jeito. Agora, é preciso ter coragem para fazer muitas modificações. Eu acho que o começo, digamos assim, o começo da derrocada do Campeonato Pernambucano, que mais me impressionou, no caso, que mais me chama a atenção, foi quando subiu o número de participantes. Quando foi para 12, por uma decisão política, eleitoreira,
2008,
aí, no caso isso. Alberto Oliveira.
2008.
Né, João, para até beneficiou o centro limoeirense naquela época e tal. E o Campeonato Pernambucano hoje não tem a menor condição de ter 12 clubes. Não tem. Porque ele já começa com uma
fase... Começou ali, com fase, essa embicada.
Eu acho que começou. Porque hoje você acaba tendo uma consequência muito grave disso. Porque pela quantidade de datas que tem...
Lembrando que entrou o centro limoeirense, que não... Assim, por coincidência, vamos colocar
a cidade forma, do ex-presidente Carlos Alberto Oliveira. Então, assim, não dá para você hoje... Pensar no Campeonato Pernambucano se não for diminuindo essa quantidade. Você precisa diminuir a quantidade desses clubes. Porque diminuindo a quantidade desses clubes, Celso, o que é que vai acontecer? Você pode, primeiro, fazer uma divisão de cotas por televisionamento melhor e com isso você vai beneficiar os clubes que os clubes do interior, Cássio, hoje recebem quanto?
110.
110. Começa a baixar esse número para daqui a pouco ele, ao invés de receber 110.
Detalhe, a gente vai saber exatamente quando eles souberam essa semana, que quando virar fevereiro, aí vai poder calcular o IGPM de janeiro para saber.
E sem contar que assim, vai haver a renovação para o próximo ano, então a tendência é de aumentar.
Não, o de 19, o de 18,
19,
o,
né? Tá.
O contrato termina. Tá.
Então o de 19 vai aumentar. Sim. Então, o ideal, na minha opinião, seria: vai aumentar essa cota. Diminui os clubes e ao invés de receber 110, você vai receber 220, 330, não sei, 440, que vai ter condição de você fazer ter um estádio melhor, com um gramado melhor, que vai poder dar um espetáculo melhor, um jogo melhor, você vai poder reforçar seu time de forma melhor, você vai ser mais competitivo, né? Os times do interior vão ser mais competitivos, você faz um campeonato mais enxuto, com menos clubes, com jogos mais importantes, com jogos melhores do que os que vem acontecendo hoje em dia, com campos melhores, e você tem que trazer o torcedor de volta, de alguma forma. Não sei se vai ser através de programa governamental específico para o pernambucano, que seja específico para o pernambucano, ou os clubes, de alguma forma, receberem o ingresso de forma...
esqueci agora a palavra, subsidiado de alguma forma por alguma empresa, pela federação, para que o torcedor, para resgatar a presença do torcedor. Não consigo ver o Campeonato Pernambucano com sucesso com a média de público baixa. Você precisa trazer de volta. E aí você vai ter que qualificar as equipes, melhorar os gramados, fazer jogos melhores, mas também dar um preço para ele, um valor de ingresso para ele, que chame ele de volta para o estádio naquele momento específico. Se não tiver esse tipo de atitude, de coragem, se continuar deixando do mesmo jeito, o resultado vai ser sempre o mesmo.
Cabral, eu vou discordar em relação ao ingresso subsidiado. Acho que seria uma saída, mas seria uma saída que no fundo...
Um retorno, na verdade.
Seria
tapar o sol com a peneira.
Seria
uma ilusão.
Eu acho que o X da questão é um conceito que se aplicou errado. Você passou por ele, né, durante seu comentário. Aqui em Pernambuco é o seguinte... Você pensa um campeonato privilegiando ter o máximo de clássicos possível, o máximo.
Esse pra mim, eu tava querendo entrar, esse vai ser meu ponto. Esse é pra mim é o X da questão do formato atual, mas siga aí.
Então, você privilegia isso e você mina a competitividade. Porque pra mim, o que mais falha no campeonato, tudo que Cabral falou da distribuição, aquilo ali é a cota que o futebol pernambucano recebe hoje, mesmo com o contrato assinado, eu acho que devia ter uma paralisação. Eu sinceramente acho que os clubes de Pernambuco, da Bahia e do Ceará, mesmo tendo assinado o contrato, deveriam fazer alguma coisa. Porque tá tão baixo que é ridículo. Não pode, não pode. A gente já falou isso em vários podcasts esse ano. O Sport e o Náutico Santa receberem 3 vezes menos que um clube como Madureira. Assim, isso não faz parte. Assim,
porque acaba,
ou América Mineiro, que foi um valor oficialmente divulgado.
Porque acaba que rola uma briga entre o interesse dos clubes e o interesse da federação, né? Que é quem manda, na verdade.
E o da TV, que paga muito pouco e exige esse número de clássicos excessivo. E aí vai pro meu ponto antes de passar para Cássio. Quando você tem que pensar um campeonato, você tem que pensar em algo fundamental, que é competitividade. E um dos motivos que esse hexagonal ele começa natimorto é que de 6 times passam 4.
Pois é.
Você vai passar 10 rodadas para classificar 4 times, pô. Então, para que você vai para
hoje campo? Hoje os 4 primeiros provavelmente serão os 4 primeiros vai na última rodada.
Exatamente.
A vitória do Salgueiro fora de casa contra o Belo Jardim, que também jogou fora de casa, mas no mando do Belo Jardim, meio que já encaminha isso. Ainda mais você saber que o Central jogará na Ilha do Retiro contra o Náutico. Mas isso aí, só para passar rapidamente sobre o fato do Salgueiro já ser o favorito. Já era o favorito, e essa primeira rodada no campeonato curto mostra que ele tem grande chance de ser novamente o quarto integrante. O problema do formato... Quando esse formato atual foi criado, eu lembro de ter gostado. Porque eu imaginava de ser a fase principal da competição. Ou seja, teria mais clássicos, teria uma movimentação maior... Mas acabou. Qual foi o grande problema desse momento? Os times do interior, que nunca fizeram qualquer. Os que entraram, nunca, exceção feita ao Salgueiro, ninguém nunca fez nenhuma graça. E no momento que ninguém tira ponto, acaba não tendo nenhum nível de dificuldade. O Náutico, que foi o único dos grandes eliminados, teve que fazer a pior campanha da história do Náutico para ser o lanterna naquela situação. E esse formato atual. Lembro até, acho que foi até a Evandro que admitiu que por que esse formato atual acontece assim? Por uma questão contratual do número mínimo de clássicos a ser realizado por competição. Por quê? Se o pernambucano tem 10 datas na fase principal com os grandes, que já meio que já se aceita, Náutico, Santos, Sport, eles entram com essa pré-classificação, porque tem terceira a Série B, acontece em outros estados também, enfim. Se tivesse com os 12 clubes e fosse turno único, que eu acho que a última vez que isso aconteceu foi em 2013... Os 12 times se enfrentaram em um turno, acho que foi 2013, a última vez que teve isso, e passaram 4. Haveria um campeonato. Claro, seriam 3 clássicos a menos para a televisão, mas haveria um mínimo de disputa, um mínimo de interesse dos times pequenos. Aí o que aconteceu para ser o fiasco desse ano especificamente? Dos 3 interioranos que passaram, 2 não enfrentarão, provavelmente, Náutico, Santa, pelo menos enquanto não mudar, hoje não enfrentarão. O cenário hoje é esse. Belo Jardim e Central não receberão Náutico, Santa e Sport em seus estádios. O Belo Jardim já vem jogando em Caruaru, a 49 km de distância. Vem jogando no Antônio Inácio, que é o segundo, estádio lá da cidade de Caruaru. Só que, pela estrutura do estádio, uma avaliação que a federação agora criou, existem tipos de avaliação. Um estádio ele pode ser liberado mesmo para a fase, porque, por exemplo, ele foi liberado para receber o Salgueiro pela hexagonal. Nessa fase ele pode receber, mas ele não pode receber nessa mesma fase Náutico Santa
Esporte. É bizarro, né?
Não, isso é bizarro. Mas vamos supor que seja um... Eu sempre fico dando assim, vamos supor que seja isso, para você ver que mesmo assim, em algum momento você chega e você vê que está errado. Aí ele está lá, já está jogando fora do estádio dele, da cidade dele. E detalhe, que é como a gente disse no outro, se o gramado de Belo Jardim foi vetado, meu amigo, não tinha grama, porque assim, pelos outros gramados, como o de Serra Talhada, foi aprovado, e o de Belo Jardim não foi, não tinha grama no estádio, só pode se... Inclusive,
a questão de Belo Jardim também, a estrutura do estádio em si...
É novo, na verdade, é um estádio novo, Celso. O estádio de Belo Jardim.
Já recebeu o jogo lá?
Já. Não, o estádio que é mais de 7 mil pessoas.
É o Mendonção.
É o Sérgio Mendonção.
É novo, então, mas é ruim. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu fui lá nesse estádio já. Maestro é diferente. Ele é um estádio do clube. E tem um clube, o Sesc. Né? O Sesc. Ele é o estádio do Sesc. Aí você imagina o country, certo?
O campo do country.
E a galera constrói uma arquibancada ao redor. Falta estrutura de tudo. Eu acho que no caso de Belo Jardim não é só o gramado.
Mas
para a primeira fase poder.
O veto foi gramado.
Deve ter sido gramado. Porque a primeira fase.
Inclusive a Globo, quando foi fazer a matéria lá, a Prefeitura de Belo Jardim não deixou a Globo fazer imagem dele. Foi o único estádio que não teve. Não tem mais. A gente não...
Aquilo aí tá sem grama mesmo.
A Globo não fez imagem. Não,
agora você matou.
Tá na areia.
Matou.
O Belo Jardim tá jogando em Caruaru. Vai jogar. Por exemplo. Não vai poder receber Santo Náutico Sport lá. O Central vai jogar com o Náutico na Ilha do Retiro. Aí eu pensei, disse, pô, por que o Náutico não recebe, o Central não recebe o Náutico no Antônio Inácio? Aí foi para o segundo momento, que seria a polícia, por questão de segurança, mesmo detalhe, Santo Náutico, as organizações são até aliadas, se fosse o problema. Mas por questão de segurança, o Antônio Inácio não comporta um jogo com o Náutico Santo Sport. Para mim é só... Aí, supondo que ainda fosse isso, eu vou para outro cenário.
Náutico e Central são aliados. Porque ele fala Santo e Náutico, que a torcida organizada...
Desculpa, eu quis dizer Central e Náutico.
Central e Náutico são aliados.
Mas, supondo que ainda fosse isso, ainda vou para outro estágio. A federação ainda tomou a decisão errada. Por quê? Se Central e Náutico não pudessem jogar por questão de segurança, torcida única do Central na ida e torcida única na volta. A solução da FPF foi botar a torcida do Náutico nos dois, como será também com o Santa e com o Sport se jogarem no Recife. Porque eu tive curiosidade de ir no Bordeiro. A estreia do Central, sábado de tarde, o detalhe, Central e Náutico será quarta-feira, 9 da noite, com o jogo da Globo. À tarde, a estreia do Central, depois de vir invicto da primeira fase, o jogo só passando no pay-per-view, que é um acesso muito menor, só 19 torcedores do Central foram para a Ilha do Retiro. O Bordeiro lá de visita até 19 pessoas pagaram. Quantos torcedores do Central irão quarta-feira nesse horário?
Nenhum, então, dois.
Então, quem mora aqui e tá tranquilo nesse horário.
Então como? Que benefício é essa questão do gramado?
Aliás, vai ser um jogo de... Se os públicos da primeira rodada foram diminuídos...
Vai ser...
Isso daí não dá 2 mil.
Não, vai ser mais ou menos América e Náutico ano passado, que foi 2.600 pessoas. A torcida do Náutico foi na frontal, a do Náutico...
Só que América e Náutico foi ao vivo na Globo.
Esse também...
Perguntando se ao vivo
não foi não.
Esse tem o agravante, que não é só que é PPV.
O horário é 9 horas, é meio tarde.
Se esse jogo é no Antônio Nosso, só com a torcida do Central, porque detalhe, se o gramado tá liberado, aí vamos deixar um pouquinho de frescura. Se o gramado tá liberado para receber, para ter enfrentamentos entre Salgueiro e Belo Jardim.
Claro, pelo amor de Deus.
Tem que,
pra enfrentar os times também.
Tem que ter mais essa frescura. Então, assim, se o gramado tá liberado.
Se tá fosse, liberado, tá não, liberado.
Porque é de primeira da fase. Se fosse da primeira fase, ó, um gramado da primeira fase é um gramado do hexagonal, eu ainda até deixava passar. Mas dentro da mesma fase, o gramado tem que estar liberado para todo mundo.
Tá dois pesos
é o seguinte, você dobrar, fazer uma força enorme...
Para não ter o jogo. Aí você fala, aí vai para a estrutura. Até onde eu sei, supondo que fosse estrutura, que não pode ser o caso, a Globo transmitiu 200 mil jogos no Antônio Inácio.
Não demais.
Então, assim, a solução que a FPF tomou foi a pior possível.
E isso ajuda a matar o campeonato. Assim, e aí,
termina a matar o campeonato no momento onde tem 6 times.
É isso, cara.
Só um no interior vai receber Náutico Santa Cruz, que é o Cornélio de Barros.
Que já é um time acima dos outros.
Pernambucano hoje é um campeonato sem... Isso aqui, mais um dos pontos que está colocando o campeonato em xeque. É um campeonato sem credibilidade para o torcedor. O torcedor que acompanha o Pernambucano...
Sem interesse, eu acho.
Por conta de vários erros, por conta desse erro que... Porque, veja, é bizarro. Na mesma fase, um estádio ser liberado para jogos intermediários... E não pode receber jogos de
Eu lembro
que o caso do Antônio Inácio foi da segurança. Porque não, mas a gente tá... Aí se é da segurança,
torcida
isso,
única.
Isso não, aí, eu lembro, teve um Carioca, que os clubes do Rio, os clubes grandes do Rio só jogavam no Maracanã, pô.
Isso ajuda a matar.
Isso é um Januário, né?
Não, só no Maracanã. Isso ajuda, a matar o campeonato, porque na hora que você que chega essas informações pro torcedor, o torcedor, pô, isso não é campeonato, isso é vaza, pô, isso é brincadeira. E aí o pernambucano, hoje em dia, se antes não tinha, três anos atrás, por exemplo, não tinha concorrência no primeiro semestre, agora tem uma concorrência fortíssima, que é a Copa do Nordeste. Então, assim, o campeonato hoje, pernambucano, é um campeonato que não chama atenção, é um campeonato que tem uma concorrência forte, é um campeonato que o título vale muito pouco em termos de dinheiro, é um campeonato
nada.
Que nada.
Muito pouco não, nada, zero.
O campeão não recebe nenhuma premiação.
Nenhum galeto, nenhum por isso o nome.
É.
A gente vai doar um galeto ao campeão esse
ano. É um campeonato que o torcedor olha, para e pensa, assim, bicho, assim, o que é que esse campeonato tá valendo? Não tá valendo nada. A única coisa que ele tá falando é para a classificação para um campeonato que é melhor que ele, que é a Copa do Nordeste.
As três vagas.
Então, assim, é um hoje...
Ele é a muleta da Copa do Nordeste.
É a muleta da Copa do Nordeste. A concorrência com a Copa do Nordeste vai existir sempre. Vai existir sempre. A Copa do Nordeste vai ser sempre maior do que o estadual. Então, como é que o estadual poderia fazer para se equivaler à Copa do Nordeste? Ou tentar isso, ou não perder o interesse. Ser um mínimo de, ter um mínimo de organização, ter um mínimo de, passar um mínimo de credibilidade para quem assiste o campeonato, que é o torcedor. Essa questão de, numa primeira fase, os gramados que passaram na primeira fase, quando o torcedor que está aqui, de Santa Cruz, Sport Náutico, olha os gols da primeira fase, não é certa talhada na televisão, então, certa talhada, então, vitória, o pessoal, mesmo, isso é o campeonato
pernambucano. É consenso, é consenso aqui na mesa, que essa primeira fase tem que acabar.
Tem que acabar. Tem que acabar.
Não, que o campeonato tem que voltar pro patamar de 10.
Não, eu não digo que é a primeira fase.
Mas foi o que eu falei, questão contratual. Mas tá, eu sempre trato em cima da que as pessoas falam, supondo que fosse isso, porque a questão contratual...
Voltar pro modelo antigo.
Não, então, assim, eu acho que até algum momento a Globo vai dizer, eu abro mão desses três classes da primeira fase. E ter...
Esse é um turno único.
Esse é um turno único.
Como é
na maioria dos estados? Tem que ver a audiência da Globo, né?
Porque 11... Não, esse é um problema para discussão.
Mas a audiência pode estar matando. A Globo pode estar matando o produto dela. Não,
veja, a audiência tem.
Tu vai estar em casa sem fazer nada a ver. Claro. Agora não paga um real para ir pro estádio.
Uma coisa que eu não sabia, mas vai casar perfeito com essa pauta que eu vi, eu achei interessantíssimo. Sábado, o Manchester... Gabriel Jesus jogou titular no Manchester City e o jogo não foi transmitido. E a ESPN explicou... Por que o jogo não passou? Porque esse jogo era do domingo e ele mudou de horário para o sábado para um horário. Sim, aí o cara, porra, sim, beleza, mudou para o sábado, por que é que não mudou? Porque ele mudou para um horário no sábado, onde numa faixa de 4 horas no sábado, lei na Inglaterra, não pode ser transmitido o jogo de nenhuma divisão, num determinado... Aí como assim? Não pode? Nem no pay-per-view, Fred. Ó, se o jogo for, de, não sei, eu estou dizendo um horário aqui, qualquer, não sei, de 1 da tarde a 5 da tarde, por exemplo... Não pode, nenhuma televisão da Inglaterra pode transmitir jogo. Por quê? Para que o torcedor vá ao estádio. Só, ele não tem a opção de ver o pay-per-view se o jogo for marcado nesse horário, no sábado. Aí o do Manchester City, como mudou, não teve transmissão. Então ou seja, eles têm, lá na Inglaterra, eles têm, aí você fala, porra, o Manchester City não precisa disso, o United não precisa disso, o Chelsea não precisa. Beleza, mas o Brentford talvez precise, o Wrexham, sei lá, das contas, o timezinho da terceira, quarta, sétima divisão precisa. Então, eles têm um pensamento macro. E nesse do pernambucano, se o campeonato voltasse ao outro formato de 11 rodadas, com 12 times para 4 vagas, aí, meu amigo, há o risco de você perder, até porque você jogaria muito mais no interior. E detalhe,
exatamente.
Você tem que jogar no interior. Porque
faz parte da essência do campeonato, pô.
Você jogar no interior e apanhar no interior
faz parte. Exatamente.
É o que faz você perder esses pontos. E uma vitória no clássico valeu alguma coisa.
Para
recuperar os pontos.
Agora, para isso, precisa ter estrutura também.
Sim,
mas claro. Pode jogar no Cerdão, no Jardim Santa Talhada.
Mas aí, por isso que a queixa é lá em cima do gramado do Lacerdão. A queixa não é o gramado do Lacerdão. O gramado do Lacerdão, eu tô até com as imagens. O gramado do Lacerdão merece ser vetado. Mas... Se o outro tinha condições, era pra jogar no outro.
Lógico. João, porque é o seguinte, é aquela história, tem um pouquinho mais de conta pra esse. E se eles sabem que vão receber, ainda que em turno único, ou Sport Náutico, ou Santa só, ou só Sport, ou Santa e Náutico, ele vai ter de 1 a 2 jogos contra um do Recife no seu estádio, o cara já sabe que vai ter uma movimentação legal na cidade. Pô, todo mundo aqui já viajou pra essas cidades, era diferente, você viajava pra 2, 3 cidades. Era uma coisa movimentada, os estádios cheios lá.
O Chão Grande subiu, caiu e não jogou com ninguém.
Exatamente.
Na maioria dos estádios você viu o estádio cheio de torcedores dos times da capital, mas em alguns casos, quanto mais pro interior, mais você via estádios lotados de time daquela cidade.
Mesmo da capital, João Celso, era da capital os que moravam lá.
Os que moravam lá.
Então, quantas vezes você foi pra jogo em Bonito quando o Porto jogou? Foram vários.
Santa Cruz do Capibaribe.
Perfeito, Santa Cruz do Capibaribe é um exemplo. A turminha com medo. O time grande, quarta-feira de noite, Ipiranga e Santos.
Você não vai pra pontuar, não.
Você não marca a vitória, não. Isso é que tá, meu irmão, isso faz falta. Você pegar o Porto, aquele Porto arrumadinho. Cadê isso no campeonato pernambucano? Não tem mais, pô.
Pernambucano hoje só tem basicamente o Salgueiro.
Só tem basicamente... É o único... pode ser a única cidade do interior que vai receber jogos do Pernambucano.
Hoje é a única.
Grande. Grande no interior. O campeonato pernambucano hoje... o resumo é o seguinte.
Agora,
é
boa parte desse público vinha com todos com a nota, né?
É, sim. É verdade.
Não, mas é porque acho que são várias discussões. Uma... Um é a do gramado. Que ninguém está discutindo. A situação dos gramados são lamentáveis.
Sim, exatamente.
Por exemplo, a questão que eu falei. Se o jogo for na Ilha do Retiro, se o jogo fosse em Tóquio, seria mais justo. Foi o exemplo que eu dei. Se Central e Náutico fosse em Tóquio, onde jogava
o Mundial,
seria mais
justo. Mas sobre
isso... Mas por exemplo, mas que Cabral está falando justamente isso. Mas aí, podia ter sido de Vitória e Santo Antônio. Mas o de Vitória e Santo
Antônio também... Não, mas Cabral está falando dos públicos no interior, quando ele fala todos com a nota.
Todos com a nota.
Os estados enchiam... Porque eles todos com a nota. Mas aí é o seguinte.
Mas aí virou atração, Cabral. O Sport vai jogar uma vez em Santa Cruz do Capibaribe. A turma vai.
E outra coisa, você pode.
Você pode
dosar o todos com a nota com ingresso popular.
Você pode colocar.
O Santa Cruz colocou 15 mil pessoas contra o Paysandu.
Mas ingresso 5 contra 2,50.
Ok.
Tu tá ligado que o Salgueiro tá com média na primeira fase contra os pequenos de 2 mil pagantes. Que é uma coisa, sem todos com a nota, aí você fala, pô, como é que pode? Salgueiro, 2 mil, lembrando que a cidade de Salgueiro tem 55 mil habitantes, ou seja, uhum. É sempre bom lembrar que 2 mil pessoas na cidade de 55 é uma coisa absurda.
Por que ingresso popular?
Não, porque fez um plano de sócio, sim, claro, é porque fez um plano de sócio o Salgueiro, e o sócio Salgueiro paga R$1 para assistir o jogo.
Pronto, então é a partir daí,
buscou a solução.
Quando eu falei de subsidiar, eu queria chegar nisso, você ter uma forma,
criar
a ideia não era nem o fato de subsidiar, o subsidiar era uma opção, para ter um ingresso que seja baixo.
Estatal, eu sou assim, completamente contra.
E assim, não precisa ser estatal, não. Eu falei até de patrocinador,
aí
do governo,
sim,
o que quer que seja.
Uma
podcast. Você repassar o custo do ingresso para uma empresa privada.
A Brahma. Quem compra a Brahma...
Como já teve.
Junta 10 tampinhas e joga por ingresso.
Já teve. Aí, Turquesa, a Brahma botava 2 mil ingressos no
espaço. Biscoito, confiança.
Mas aí o clube está recebendo e faço acerto com o clube. Mas eu ainda acho que o formato ideal... Passa pelos sócios.
E assim, você,
os clubes têm que reagir pelos
sócios. Você vai colocar o ingresso mais caro. Vai ter um espaço para você cobrar R$200, R$100. Mas você precisa ter espaço também. Porque quando eu olho para a Arena Pernambuco, por exemplo. Que aí você vê, a Arena Pernambuco abriu hoje para 4 mil pessoas. A capacidade é 44.
Foi 10% de ocupação.
Né? 40 mil, né? 10% de ocupação. Você perdeu 90% de ocupação. Do nada, é igual um avião. Avião depois que decola.
Não, se tiver não, 50...
Não decola. Não decola. A gente cancelou muito voo no Recife.
Não, então, assim, se ele tiver 2, 10 vazios, ele perdeu esse dinheiro. Então, assim...
Mas com 200 lugares, ele não decola só com 20 pessoas, não.
Então, assim, você está perdendo dinheiro. Então, assim, o que é que custaria, digamos assim, você ter as 4 mil pessoas que foram hoje e ter lá em cima, ingresso a R$1, a R$2, a R$3. Eu não consigo entender, assim, qual a dificuldade. Ok, o ingresso é caro e tal, mas você subsidiando... Mas que eu falo até o ingresso mesmo,
nesse caso, subsidiando, né? Porque, assim...
subsidiando.
Porque o ingresso sem ser subsídio, o ingresso R$2, ele não paga nenhum custo. Não,
então, do ingresso...
É melhor até ficar fechado...
Foi o que eu falei.
Assim, não paga nenhum ingresso físico, mas assim, subsidiando...
Eu só acho que é o seguinte, a questão de público é óbvio que talvez seja... Você chama mais atenção visualmente falando. Mas o campeonato, o problema do campeonato pernambucano não é só isso. O pernambucano hoje, o campeonato pernambucano é um produto ruim,
mas que é mal vendido.
Mas acho que todo mundo quer ser campeão,
de alguma
forma.
Mas é um produto. Mas é um produto ruim. Veja, o campeonato pernambucano hoje é um produto ruim.
Está ruim.
E a federação, que, pô, você tem um produto ruim para vender. Aí você tem que fazer tudo para minimizar esse. Para vender esse produto, você tem que dar uma guaribada, tentar vender esse produto da melhor forma possível.
E a federação não está fazendo, não está fazendo. Perfeito.
O campeonato é ruim, o produto é ruim, ela piora o produto.
Quando eu comecei a falar que era pensando no que poderia ser feito para mudar.
Como é que a federação piora o produto? Com essas pataquadas que ela faz quando é a questão do Central, da inversão de mando de campo, que há 2 anos atrás era a inversão de mando de campo, que o Central quis trazer uma semifinal para
a Arena
Pernambuco e não foi
possível
a federação.
Foi ano passado?
Não, foi 2000.
Mas, 2 anos. Mas quando aquilo aconteceu, o regulamento até permitia, porque fizeram um regulamento, existem dois regulamentos, João. Existe o regulamento da competição, onde você diz como o jogador pode ser inscrito, como a regra da competição, tudo, e tem um regulamento geral de competições que ele forma as diretrizes do futebol, daquele local, no caso, futebol pernambucano, para qualquer coisa, futebol feminino, masculino, Copa Pernambuco, o que for. E nesse Regulamento Geral de Competições, ele dá essas diretrizes sobre essas mais as organizacionais. Isso da inversão é uma coisa muito polêmica, porque nos últimos anos, desde 2013, tiveram três regulamentos gerais da competições. Um válido por 13 e 14, um por 15 e 16 e o desse ano que é válido por 17. O de 13 e 14, ele dizia claramente que era inversão já na origem cidade do clube.
O que... Inversão é inversão,
não, então, não calma, tem que... mas escuta.
É Locklubock que é inversão de jogo. Inversão é isso que vai acontecer, isso é inversão.
Mas veja, já na origem do clube, ou seja, essa situação, o do Central já estava morto, já era inversão. O time é de Caruaru contra o adversário do Recife, o jogo não pode ser no Recife. Por isso que eu falei que podia ser em Tóquio, mas não podia ser no Recife. E o segundo estágio era no estádio. O estádio em questão, ou seja, por que o estádio? Porque se dois times forem da mesma cidade, não pode ser no estádio do outro. Tá entendendo? Aí, o regulamento seguinte... Tiraram esse texto e colocaram que só não seria inversão jogos, tipo, esse clássico, esse mesmo cenário, mas que poderia ser na Arena Pernambuco. Não tinha escrito Arena Pernambuco, tinha escrito o seguinte, não é inversão, olha só, não é inversão jogos em estádios públicos sob concessão, pelo amor de Deus. Qual era o estádio público sob concessão? Eu até falei, era melhor ter escrito Arena Pernambuco do que fingir que tá falando de outro lugar, né?
É isso, é esse tipo de coisa que mata o campeonato.
Não, é isso que eu falo. Aí, calma. Esse é o de 15 e 16. Aí vai para o de 17, que é o atual. Aí, editaram o texto. O texto agora, que deixa bem claro, é no artigo 12. O artigo 12 diz o seguinte, não é, é proibida a inversão de mando de campo. Ponto. Não diz o que, você não caracteriza o que é. Ou seja, antes dizia o que era, a federação conseguiu tirar o texto.
Está muito claro o que aconteceu, né?
Ele deu poder à federação para dizer, ó, você determina o que é.
Proposital, vamos ser
sinceros. Agora, saindo um pouquinho desse campo da inversão, que isso é só um dos problemas e...
Mas para você ver como é um problema criado em benefício próprio, sim, não é um problema que alguém... É uma coisa deliberada.
Eu sei. Aí saindo, voltando para aquele ponto que o Cabral tinha falado, do que a gente está falando dos ingressos, gratuidade, tem uma coisa peculiar. O esporte... Ele oferece ingresso gratuito para o sócio, atrás da barra. E vão muito mais sócios pagando do que optando pela opção gratuita.
Porque quase todos os sócios do esporte são sócios contribuintes, de R$ 45.
Exatamente.
Por algum motivo, o sócio popular, que é esse que você está falando, que acho que é R$ 27, R$ 28, ainda não pegou.
É, pelo menos não no pernambucano. Mas o contribuinte ele pode escolher ir para lá.
Não. Mas não ele, pode.
Ele paga, né?
Não pode.
Mas ele tem ingresso aceitável. Aquele atrás da barra é 20, ele pode pagar 10 e ir pra lá.
Eu acho até um erro do esporte. Por exemplo, o do Santa.
Se ele quiser.
O Santa fez o que eu sempre disse que era pro esporte fazer. O Santa lançou agora. O Santa voltou a ter esse modelo do associado. É a Santa Forte, a campanha. Do associado ter o direito. Todos os planos do Santa, a partir de R$ 25,00, que é esse plano de ingresso casado. A partir de R$ 25,00, você tem, no mínimo, o direito de ir para geral.
O sócio contribuinte do esporte não pode ir para lá, para geral.
O do esporte é justamente o contrário. O mais barato...
Vai para lá.
Só vai para lá. Mas vai, tem um acesso
vai liberado, de graça.
Mas só vai para lá. Mas só ali.
Certo.
O contribuinte tem desconto em todos os outros setores.
Aí eu entendi o que é que o esporte fez. O esporte foi... buscou, enxergou um nicho de público e fez uma categoria tá de sócio para aquele
sabe o que eu achei do Santa melhor, vendo essa forma como eles lançaram? Porque as categorias seguintes, elas vão dando descontos em outros setores, veja, todas têm o acesso liberado a geral, certo? De R$ 25 tem acesso geral, mas o que paga 30 já paga metade na inferior, o que paga 50 já tem acesso livre nas sociais, o que paga 70 já tem 50% de desconto na cadeia, assim, por aí vai.
Acho que é uma forma até de mudar.
Você vai escalonando os descontos.
Aquela cara de arquibancada de torcida organizada, né?
Exato. E outro ponto que eu queria falar, que Cabral...
Outro ponto que
Cabral falou aqui, que é a história, que é um argumento muito, muito utilizado pelos torcedores quando querem confrontar essa ideia de campeonato, que é a seguinte, no final das contas, todo mundo quer ganhar. Ok. Quando você chega na...
E quando eu falo todo mundo, eu falo o Brasil inteiro.
Sim,
o torcedor do Atlético Mineiro quer, do Vasco quer...
Porque, veja só, isso é a essência do jogo. Uhum. Né? Se botasse um torneio início, como Ariano Suassuna, o cara quer ganhar. O cara não quer perder. O cara vai escolher o quê? Quer ganhar ou perder?
Dos três jogos que o Sport jogou com o mandante nessa semana, foi o maior público. 8 mil.
Você vai torcer para bater o pênalti? Você vai torcer para bater o pênalti e perder? Não, você quer ganhar. Ok?
É.
Então, no clássico, você quer ganhar o clássico. Esse clássicozinho, 4 mil pessoas, que sei lá quantas e milhares viram pela televisão, o cara quer ganhar. O torcedor do Santo Náutico não quer perder. O cara comemora o gol do empate no finalzinho. Você chega na semifinal do Pernambucano, você quer ir para a final. Você chega na final, é óbvio que você quer ser campeão. Pela rivalidade.
A partir da semifinal, acho que o campeonato funciona.
Funciona, sobretudo pela rivalidade. Porém, você tem que entender o que significa ser campeão. O título do Santa Cruz em 2011 foi fundamental
o clube
para aquele momento do clube. Fundamental. O título, os títulos do Santa Cruz de 2015 e 2016 e nada foram a mesma coisa. O torcedor do Santa comemorou
um dia. É o peso do Náutico de um título do Náutico
agora. O torcedor do Santa comemorou um dia. Não mudou em nada a história do Santa, esses dois títulos. Em nada. Em nada. O América Mineiro foi campeão mineiro e não mudou em nada a história do América Mineiro.
Não, aí assim... Aí, é uma diferença pro Santa, pro Náutico especificamente. E é a mesma coisa, eles trazendo pra cá. Esse, jogando a real, o campeonato pernambucano só vale pro Náutico.
Mas é só estatística. O torcedor do Náutico vai comemorar.
Não é estatística, o campeão vai ficar felizinho.
Sim, mas aí vale. O torcedor do Náutico que não foi pro estádio.
Muito time, Fred. É só tirar uma meta.
Mas vamos pro Náutico. O torcedor do Náutico que não foi pro estádio, que 2.500 foram ver a estreia.
Porque não vale nada
esse jogo. Não vale nada. Aí vai ser campeão pernambucano com 20 mil, sei lá, 25,
30. Não, mas o 2.500 que ele tá falando é contra o Campinense.
Não, mas contra o Santa.
Porque o Santa também. Deu pouca gente também.
Mas por causa do horário.
Foi pausca. Foi 6 horas da noite.
É tudo isso. A questão do pernambucano, volto a dizer, é um produto
ruim. E a gente discutiu também a baixa média de público no Nordestão também. Que é um campeonato muito melhor.
Muito melhor. Mas é um produto ruim que vale muito pouco.
Mas pelo menos no Nordestão você tem um outro público bom. O que a gente viu aqui... Foram 8 mil pessoas
não vale nada.
Numa rodada não com vale um nada. Clássico e o outro grande jogando em casa com o time completo.
Foi a pior rodada de abertura do hexagonal. O hexagonal foi criado em 2014. Essa teve 8.671 pessoas, da média de 2.890, né, Fred?
2.890.
Foi a pior. Foi a primeira vez.
Pode dizer aí que eu tô com tudo na cabeça.
Foi a primeira rodada de abertura, considerando esse contexto, que não chegou a 10 mil pessoas. Aí você fala.
Tem alguma dúvida?
Não, 15 e 16 tiveram todos com a nota. Então, ou seja, a de 15, eu acho que foi a maior. Qual foi a maior?
12 mil, 15.
Que deu 36 mil pessoas na média. Começou com o Santa Esporte na Ruda com 24 mil pessoas. Mas a comparação mais justa talvez seja com do ano passado, 2016, porque não tinha todos com a nota. E a queda é muito grande. É 31% no público e 48% na renda. Então, comparando dinheiro com dinheiro. O que você falou aqui do desinteresse, eu falei rapidamente que eu acho que a partir da semifinal pernambucano funciona, porque eu acho que existe atrativo, existe um nível de competição.
A essência do desinteresse é esse, classificar 4
de 6. Exatamente isso.
4 de 6.
O X da questão hoje é isso aí.
4 de 6.
Não é burro não, porra.
Os três concorrentes não fazem nenhuma força.
Torcedor não é burro. Veja, torcedor, o cara pensa assim, vamos pensar a gente cabeça de torcedor, certo? Eu cabeça de torcedor. Tá tendo prévia pra cacete de carnaval na rua. Carnaval começou.
Mas nem tá tendo tanto, mas...
Tem a concorrência.
O próximo já vai ter.
Tem a concorrência. Tem, meu amigo, vai em Olinda que tá nervoso já. Então, carnaval tem. Ontem no jogo do Sport, que mais tem a prévia de carnaval. Prévia paga, prévia... Então, tinha concorrência. Aí o cara pensa, porra, o jogo não vale nada. Não gosto de carnaval, o jogo tá passando na televisão. O cara guarda seguro dinheiro, porra. Pra que eu vou me derrocar? Só se eu for muito secão e gosto assim. E tem 4 mil pessoas que foram lá porque gostam. Mas muita gente que gosta de futebol, que não vai porque assim... Pra que eu vou gastar dinheiro?
Posso ficar com o filho, com a família.
Fazer de casa. Eu vou dar um exemplo lá em casa. Meu pai.
Ir pro cinema, meu pai, coisa meu melhor. Meu
pai pensou em ir pro jogo. Pensou em ir pro clássico. Só que ele pensou, porra, vou me deslocar pra arena, sei o que, eu já vou passar na televisão. Meu pai já um senhor já com uma certa idade. Disse, não, vou ficar em casa. Muita gente pensa assim, porque o jogo não vale absolutamente nada.
A impressão, João, é que, tipo assim, a torcida do Náutico, por exemplo, comemorou o gol de Anselmo ali. Tomou o gol no finalzinho, né? Porra, bicho, tal. Mas foi pra casa, no carro, já tava conversando sobre
tudo. Só diminuiu a
grana de chegar meio pra apanhar as coisas. O cara pegou o carro, o metrô, já tava falando de outro assunto já. Já tava falando. Deixa assim, não parece daquele nosso porto, tomar um gol no final e tal.
Eu já acho começar o campeonato. Não
ninguém termo de classificação.
Outro erro de tantos erros, assim, do pacote ruim que é o campeonato pernambucano, e como se a federação faz questão de piorar esse produto que já é ruim, eu acho um erro começar com um clássico.
Quarta vez que começa.
É muito ruim pro campeonato. Porque os times estão se montando, os times não estão na sua condição ideal. Aí você vai colocar Santa Cruz e Náutico para começar o campeonato, os dois times se montando ainda, ainda falta entrosamento. O nível do jogo mostrou isso. Então, assim, clássico, você tem que ter muito cuidado com um produto clássico.
E sabendo que vai pegar essa questão das prévias também, né?
Exatamente, você tem que ter cuidado.
Na terceira, na quarta rodada, pegaria
clássico,
também.
Porque o clássico
muito mais, na verdade.
O clássico é o chamariz, justamente, para tentar alavancar a média de público. São os clássicos. Você não pode pegar um produto, um clássico, e
e simplesmente jogar na primeira rodada e você desgastar esse clássico.
Ô, João, vê só, acho que aqui, até pra gente andar, não ficar andando em círculos, acho que o que resume foi tudo citado aqui. Acho que o resumo é baixíssima competitividade de 6 passarem em 4, isso é um elemento.
Mais do que isso, Fred, deixando bem claro, não é de 4 passarem em 6. É especificamente nesse ano a forma como está. Onde dois estão bem a mais da competitividade.
Agravado.
Agravou, mas a forma que então, já está desgastada.
Aí o segundo ponto, que é o que agrava isso. A cota ridícula. Ridícula para os grandes e trocado para os pequenos. Ganhar 110 mil, com Madureira ganhando 3 milhões.
Eu acho que não paga a folha do Central esse dia.
Exatamente. Então, assim, isso é absurdo. Quem promove o campeonato está matando o campeonato. E eu acho que isso é uma questão de intervenção, mesmo tendo o contrato assinado. Eu acho que esses dois pontos são fundamentais. Só para a gente situar aqui, se esse é um problema de todos os estaduais do país, que para mim é um pouco de todos os estaduais, mas eu acho que o pernambucano está com um processo de corrosivo
interno.
Mais acho acentuado.
Tira o Paulista, tira o Paulista. Todos os campeonatos estaduais têm problemas, mas o pernambucano tem problema.
Tira o corrosivo Paulista.
A federação é muito culpada, né?
Deixa eu ler aqui algumas público e renda para a gente ir... Eu só vou considerar quando o grande joga em casa, eu não vou dizer do interior. O Bahia jogou para 5 mil pessoas na sua estreia.
Um jogo no Sport TV,
que a gente vai debater.
E o Leonardo veio chato, né? Já era,
foi. A gente vai até debater depois.
7 da noite.
O Ceará jogou com 3.600 pessoas contra o Guarani de Sobral.
Na TV também, mas...
É, mas sobre o Campeonato Cearense, eu vou trazer um número que para mim é muito significativo. 21.900 pessoas no Clássico, que foi da rodada passada. Aqui, em semifinal, não dá mais isso.
Ou então dá no Arruda, talvez.
Se pegar deu no Arruda porque foi aquele jogo que o Santa...
Botou 5 reais em
que achava que ia ser eliminado da Copa do Nordeste não. E colocou 5 reais.
Final, que não passava foi. Semifinal. Foi o maior público do campeonato.
Foi, porque eu não sei se semifinal dá 21 mil aqui, em Pernambuco. E a primeira rodada do Cearense deu. Aí o Pará, que Cássio fez uma observação, viu a foto da Curuzu. Não, foi o primeiro clássico. O Pará, a estreia do Paysandu...
Só um detalhe do clássico. No Ceará é um clássico também.
Sim.
O produto clássico lá é aqui a gente meio que tem três. Tipo, o cara do Náutico ou do Santa, cada um pode ter pensado em relação ao outro. Não, não vou nesse, não. Vou quando tiver com
o
Sport.
Mas então, em compensação.
O Ceará falta ter essa opção.
As duas torcidas são menores do que, pelo menos, Sport Santa Cruz. E além disso, tem um fato que é o seguinte também.
São menores, mas são populares demais.
Eu sei. Mas assim, tem um outro fator também que é o seguinte. Lá no Ceará. Já aconteceu o contrário, já. Mas a possibilidade de Ceará e Fortaleza estarem fora da final é ainda menor.
Só rapidinho, a questão da competitividade. Santa e Náutico vão voltar a se enfrentar no sábado pela Copa do Nordeste. Vai ter prévia de carnaval. Inclusive, o Gaimundo gigante...
O Gaimundo na rua... Esse jogo vai.
É isso, Cássio.
Esse vai.
Vai ter competitividade de prévias? Vai. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que o público vai ser... Muito maior do que esse...
Mais que o dobro, com certeza.
Mais do que o dobro. 8 mil pessoas,
Jorge. Vai ser muito maior.
Pelo amor de Deus,
que conta foi essa? Esse jogo vale. Esse jogo vale. Esse
jogo não vai ser mais que 12, não. De 4 a 5 vezes maior.
Tu acha 4 a 5 vezes maior?
Não, de 4 a 5
vezes maior. Acho que ele não fez mais de 16 mil.
Não, 15 mil.
Entre 15 mil.
Eu acho que 10 e 15.
Entre 15 e 20 mil pessoas. Mas
já é muito mais gente.
Primeiro que a gente sabe nem o preço do ingresso. Isso influencia bastante.
E outra coisa, um foi jogo no domingo, outro jogo no sábado. O sábado é mais. Assim, o domingo é o
dia sem futebol, TV aberta.
Sem TV aberta, mas com TV. Ninguém vai deixar TV, ninguém deixa de ver o jogo na televisão se quiser.
Mas pra algumas pessoas já dá uma dorzinha de cabeça. Porque é Premier, o cara tem que ter pelo menos o pacote do Premier.
Não, é Sport Interativo.
Ah, é
aberto. Mas quem tem TV pra assinatura?
E agora o Sport Interativo tem todo canto, é.
Todo mundo tem.
Mas você vai pelo perfil, pô. Uma boa parte da torcida do Santa Cruz ali, pelo menos acho que frequentam.
Cássio, tu fosse ótimo. A gente vai debater depois, vai ter outro podcast
antes de dar 15 mil pessoas de jogo.
Não.
Porra. Mas assim, independente de qualquer coisa, é 6 dias depois do primeiro clássico,
um podcast,
um público muito maior. Por quê? Porque o jogo vale.
Vale, é lógico, isso é fundamental.
Ainda vai ter a concorrência da Copa FIFA, né? Verdade. Ainda vai ter a concorrência da Copa FIFA.
A gente é no domingo.
Ah,
é
no domingo, né?
É.
Tô bem então, viu?
Eu
ia chegar lá no sábado.
Ia chegar bem.
O Paysandu que levou 4 mil pessoas pro estádio.
Tu dissesse 8 mil pessoas?
Oh, desculpa, 8 mil pessoas. Foram 4.700 pagantes, sócio torcedor 3 mil sem pagar.
Público, só que eu conto público total.
8.846 Paysandu.
Na Curuzu.
Na Curuzu.
Ou seja, no Mangueirão, acho que o Remy jogou no Mangueirão, não sei. No Mangueirão, talvez pudesse até ter sido
maior. Teve uma renda de quase 161 mil reais, mesmo com 3 mil gratuidades.
Jovem. Considerando o público total,
que talvez essa renda pode estar embutido esse plano, média de R$20 o ingresso, de aplauso aí o que a torcida Paysandu fez.
É, aí a gente teve no Rio, Fluminense e Vasco, 11.700.
Fraco também.
Fraco. Botafogo e Nova Iguaçu no sábado, 5.600. 6.600 presentes.
6.600.
Já achei bom.
O Botafogo está numa lua de mel.
Foi provavelmente maior do que as duas torcidas, de Fluminense e Vasco.
Maior do que o do Botafogo colocou em algum jogo do brasileiro.
Não, o Botafogo está na lua de mel pela expectativa da Libertadores.
Tá, quase porque eu estou considerando que, sei lá, Fluminense e Vasco, vamos dizer, que dividiram as torcidas. Se aconteceu isso, o Botafogo levou mais gente para o jogo contra o Nova Iguaçu.
O Flamengo em Natal contra o Boa Vista, 9.200.
Eu vi parte do jogo, tinha gente lá no...
E o que me chamou a atenção, o Atlético Mineiro estreando contra o América Teófilo Antoni, 12.877 pessoas.
Oh, nesse caso do Atlético, posso estar muito enganado, mas acho que foi o primeiro jogo do Atlético no Brasil.
Mas é surpreendente ainda, pelo adversário.
É surpreendente, Cabral, mas se você... trazendo para o Recife um paralelo... Me perdoe se o Atlético tivesse jogado antes no Brasil. Jogou a Florida Cup, mas não lembro aqui, jogo aqui em Minas. O primeiro jogo do Santa Cruz em 2017 tinha 14 mil pessoas no Arruda, que foi a Taça Asa Branca. O primeiro jogo do Sport em 2017, como mandante, tinha 8 mil pessoas, que foi contra o Strongest. Então, assim, a primeira, esse matar a saudade pode ter influenciado também. Nesses dois casos... O jogo do Strongers era um jogo mais interessante do que o jogo do Central, porque se você parar pra pensar, mesmo valendo. E o do Santa, a Taça Asa Branca, em um reencontro com a torcida, com um time completamente reformulado, eram dois jogos que, mesmo extraoficiais, não oficiais, era um jogo com um cartaz maior para atrair torcedor, tanto que atraíram.
Agora, o preço de ingresso desse jogo do Atlético foi 3 vezes maior do que esse do Santa Cruz.
Custou quanto?
Em média, R$16.
Vou fazer um ticket médio, dá 16 e pouco.
É, futebol mineiro, paulista, de forma geral, um ticket médio é maior. Tá?
Bom, galera, já debatemos bastante aí sobre a situação, o cenário do estadual, mas tem muita coisa ainda pra gente debater aqui. A gente ainda vai falar de desempenhos individuais, vamos falar do Daniel Paulista voltando a escalar o Sport, pensando em voltar a escalar o Sport com força máxima. Mas antes disso, vamos lembrar que se você está pensando em recarregar as baterias, se você está pensando em dar uma descansada, dar uma relaxada, a gente oferece aqui como indicação para você a estrutura do Village Porto de Galinha, né? Aquele, ó, eu estava conversando com meu cunhado, que ele disse, ele é mais velho que eu, é mais ou menos da geração do Cabral. E ele estava me contando que...
Novo.
Para meu pai, ele é novo. mas ele estava lembrando que... Pô, eu fui no Village, mas eu era muito novo. Eu lembro que tinha uma boate lá que funcionava muito bacana. E aí eu contei para ele, Rafa, aquela história de que o Village foi amadurecendo junto com Eduardo Tiburcio, né?
A culpa é do Eduardo, né? Porque antigamente ela criou a boate para balada. A gente brinca que tinha até espetinho lá de fora esperando a galera vendo cerveja, o negócio era pesado.
Pois é, só que agora o hotel está com aquela estrutura voltada para a família. A estrutura de lazer completo lá para a criançada, com recreador.
Piscina do começo ao fim.
É
piscina, boa. Sai da recepção até a praia. Chega quando acabou a piscina, tá na
praia já. É verdade. Então se você quer curtir a estrutura do Village
Porto de Galinhas... O cara pode cair da recepção na piscina e quando sai da piscina, cair na praia.
Não, agora sabe qual é o pior de tudo? É que, não sei se vocês já perceberam, lá no Village, eles fizeram um caminhozinho que o Burger vem pelo aquele terreno do lado.
Aí, sacada massa, por sinal.
Tem que passar... Praticamente entre o caminho, entre a piscina
e o mar.
E o mar. Fiquem tranquilos, vocês têm crianças, a galera vem bem devagarzinho, não tem sinal, mas a galera respeita lá na tranquilidade.
Até porque quase sempre para ali pra tirar foto.
Pra tirar foto que
o Village parece...
Aí o bugueiro passa, olha aqui a praia, não sei o que, o cara tá olhando pra dentro do hotel.
Assim, não.
Porque eu não tô aqui. Como é que
eu já percebi isso mesmo. Ele chama muita atenção do.
É impressionante.
Quem passa.
E tipo, esse, que eu saiba, é o único hotel que você consegue ver a estrutura todinha. Dali da beira da praia.
A estrutura da piscina, né? Porque a parte piscina, esportiva...
A parte esportiva não. A parte esportiva o cara tem que ir lá pra trás. Aí o cara tem que se hospedar pra jogar um basquete.
Tênisinho, basquete.
Por sinal, soube que você se viu ali de... Como é que é? Recepcionando ali na Paula, não foi que os meninos...
Foi. São viciados em esporte.
Ó, Rafa tá aí. Freta aí. Os caras ficam lá perguntando quem quer jogar basquete com a gente lá.
E outra coisa que me chamou a atenção lá foi a pelada, pô. Quando eu passei, eu vi uma pelada organizada na segunda-feira. Que pelada da porra, velho. Eu descobri que era dos funcionários.
Tá querendo se escalar?
Meu irmão, vê só, eu tô meio fora de forma, mas pelada animada eu gosto. Pelada gente de próxima, eu conto pelada animada, quantos times tem na próxima? Tem uns 12 caras esperando.
Ah, oh, isso é na praia de final,
três times? Não, na salão, na quadra.
Três timezinhos do lado de fora. É,
então, ou seja, a turma que tá dentro tá nervosa.
Tá nervosa, ficando, né? Porque senão fica um tempão ali do lado de fora, esfria, depois pra voltar a jogar dá trabalho. Bom, se você também quer conhecer a estrutura do Village Porto de Galinhas, villageportodegalinhas.com.br.
Village com dois L's.
Você coloca nosso código promocional podcast45, tem até 40% de desconto.
Isso, e lembrando, carnaval tá aí.
Aí.
Tem que lembrar.
Tem as vaguinhas ainda, né?
Tem vaguinha ainda.
Não sei.
Manda e-mail para aquele e-mail. Como é e-mail, Cássio?
podcast45@villageportodegalinhas.com.br.
Pronto.
É isso aí, galera. villageportodegalinhas.com.br.
Galera, eu acho interessante é que toda vez que faz essa pergunta a Cássio, ele vai meio que pegar no microfone assim, depois é que ele vê. Aí ele lembra o que é. Aí ele deixa, é.
Bom, galera, a gente lembra que gravamos dois telecasts aí no fim de semana. No sábado, eu, Fred e
Cabral
gravamos lá naquela...
Na raça,
foi uma raça danada. E os telecasts sobre a primeira rodada do Galeto, né?
Retomou o velho aplicativozinho de gravação de conversas telefônicas.
Foi bom. Deu uma dinamizada boa.
Caio queria participar também.
Caio, ele tentou esperar, mas aí ele dormiu. Mas gravei o telecast com ele no colo, bicho. Aí teve um momento que ele quis acordar, fui botar ele assim na cadeirinha. Fred acabou de falar, voltou Cabral, ficou aquele vácuo. Mas gravamos um telecast sobre o Esporte Central. Já está no ar para você saber as nossas impressões sobre aquela partida específica. Tivemos também um telecast que a gente gravou, eu, Cabral e o maestro Cássio Zirpo, e João de Andrade Neto apontou para lá.
Cássio não estava no telecast.
É verdade. Eu, Cabral e João de Andrade Neto, a gente gravou sobre o primeiro clássico das emoções da temporada 2017. Também tem um programa só sobre isso.
Teve um WhatsApp cast interno durante o dia sobre...
Eu pulei. Na verdade, não foi um WhatsApp cast. Aquilo ali foi uma pré-produção
meu amigo,
do vídeo.
Nervoso. Eu nem li tudo. Eu sei que teve envolver Fórmula 1, foi bater em kart, eu perdi. Eu disse, sabe não, como eu vou ler não, porque eu não quero me instigar a participar. Comentar. Eu optei por não ler.
Começou de meio-dia, terminou de 4 da tarde.
O que eu achei mais fantástico foi João dizer o seguinte: meu top 3 de cores. É o
cores?
Não, só pra dar um exemplo aqui.
Top, pode dizer de atletas.
Meu top 3 de cores é o seguinte.
Pode dar um exemplo real. Digo de atletas que eu lembro quais foram.
Lembra? Não, meu top 3 de atletas é o seguinte.
Pelé. Jordan. Ali.
Mohamed Ali.
Jordan, segundo.
Ali. Jordan. Mohamed Ali.
Federer.
Phelps
e Schumacher.
Ou seja, o top 3 de João tem 6.
Impressionante.
Porque assim,
tá 3,
mas tem o top 1 dele de 2, tá ligado? Tem o top 1 dele de outros 2, entendeu?
É verdade.
Daí começou todo o debate.
A gente vai. Vocês vão ter a oportunidade de se inteirar disso aí em outro formato, inclusive. Né? Esse assunto vai chegar, não é possível.
Vai ter tapa?
Não. Já não teve tapa aqui em assuntos muito piores. O mais próximo de tapa aqui foi. Joana ou Iane, quase tapa.
Nessa mesa aqui.
Micali e
Tite. E Schumacher. É Piquet com Piquet cena com Schumacher.
Era cena contra o mundo. Era cena contra o resto do mundo, na verdade. No fim das contas ficou assim. A galera tentou jogar cena contra o Piquet, bicho. Pra destruir, aí não tinha como destruir.
Celso também já teve uns ataquezinhos de raiva com Dunga contra o resto do mundo.
Teve também.
Pelo amor de Deus.
Menos contra Zico, que é ganha Dunga, né?
Ganha Dunga. Olha só. Então tem esses programas aí à disposição de vocês. Eu já me perdi se era essa linha que eu tava mesmo, mas era, né? Então vamos dar. Ah, lembrei, o gancho era o seguinte. Já que a gente acabou de falar, né, sobre o telecast entre Náutico e Santos, o telecast do Clássico das Emoções, vamos fazer o seguinte, a proposta aqui de debate, a linha de debate vai girar em torno de a gente encontrar destaques positivos e negativos para os clubes aqui do Recife, né, para Sport, Náutico e Santa. E a gente vai começar com Náutico e Santa que a gente já começa aí pelo Clássico das Emoções, a gente começa pelo Náutico. Desse início de temporada do Náutico, daquela boa impressão da estreia na Copa do Nordeste, aquela goleada, para um jogo mais truncado contra um Santa Cruz que a gente dizia que estava muito mal das pernas. O que é que a gente pode trazer de destaque positivo e negativo
individual?
Você fala individual.
Qualquer destaque.
Pra mim, o destaque negativo, eu vou pensar pelo negativo, pegando, principalmente pelo clássico, que é um jogo mais, maior, bem maior do que o jogo do Náutico Uniclinic. O Uniclinic é um time muito fraco. Assim, o clássico exige mais. Eu acho, o meu destaque negativo, e de imagem assim,
deixou bem... do caralho.
Expectativa, pô, não precisa. Thiago Cardoso me deixou muito preocupado pelo gol que ele tomou no clássico. Eu acho que um goleiro que toma um gol de falta mal posicionado é coisa pra se preocupar, porque Thiago já vem de uma temporada ruim do brasileiro, né? Já vem um campeonato brasileiro muito ruim pelo Santa.
É uma profissão miserável. Por exemplo, ele tinha feito uma defesa muito boa no chute da área no primeiro tempo.
Mas falhou de forma...
É uma profissão miserável.
Mas falhou de uma forma... A falha dele no gol, Cássio.
Não
foi uma falha de lance. Não foi uma falha de posicionamento, uma falta.
Então, mas eu tô falando sobre uma profissão. Último lance. O último lance do jogo transformou... Até a Cardoso dá preocupação.
Quando faz um postezinho merda, não vai nem ver.
Então,
o goleiro
tá dando.
O cara que tem a ver uma coisa com outra. Tu faz num dia. Quatro postes bons e um ruim. 80% de aproveitamento tá ótimo. Então. Pra tua audiência. O goleiro não.
Professor, entendeu? Professor, qual foi a primeira coisa que eu falei?
Eu tô concordando com você.
Tá parecendo não, jovem. Me desculpa aí,
mas... É porque ele deu uma botadinha no começo, pô.
Ele foi botar uma galera. Faz um postezinho merda.
Os caras brigam até concordando, né?
É foda.
Eu prefiro discordando.
Então,
segue o jogo.
Thiago Cardoso, pra mim, pela temporada que terminou ruim e pelo gol que ele levou,
ficou
uma ponta de preocupação. Deixa eu falar sobre o Thiago Cardoso. Eu entendo que uma falha como a que ele tomou, depois de analisar, principalmente circulou no Twitter uma foto de trás do gol de Thiago Cardoso, onde mostra realmente que ele está mal posicionado. Mas vamos levar em consideração o seguinte.
O pior foi que esse posicionamento dele impediu ele de ver o Léo Costa.
Isso
é o pior.
Mas vamos considerar o seguinte. E se existe a possibilidade de ele não ter visto que Léo Costa estava por ali? Ou de ele ter tido muita confiança de que
Anderson bateria.
O erro dele é ter tomado uma decisão errada ali, numa fração de tempo que talvez...
Mas é porque é um lance
falta é beabá de goleiro, treinamento de beabá de goleiro.
Isso aí eu tô com o João.
Posicionamento de barreira e...
Falou de goleiro. Se mete assim, tô com o João. Vai, fala logo aí.
O quê?
Não, só palavra.
Eu acho que foi um erro grave. Um erro que um goleiro experiente,
eu não achei tão grave não ele.
Achei grave. Montou a barreira mal montada e se posicionou.
E reclamou da barreira depois.
Muito mal e levou o gol do lado que estava.
Exatamente.
São três erros que se somam num só. Porque assim,
da barreira que ele montou.
Que ele compensasse. Montou a barreira mal, estava mal posicionado, mas pegou. O cara chutou do ladinho dele, ele pegou. O cara chutou do lado dele, ele levou o gol.
Foi bem batido? Mas é o seguinte. Pronto,
perfeito. O chute por si só. Foi longe
de ser defensável. Sabe por que eu não acho? Eu acho o seguinte. A partir do momento que a bola passou da barreira, que é quando ele vê a bola, o chute não é mais defensável,
lado,
não.
Pô, foi muito perto.
Mas Fred, é muito rápido, Fred. Ele só viu a bola do lado.
O problema foi exatamente esse. Ele não ter visto a bola antes de passar na barreira. Exatamente. Ele tinha obrigação de ter visto.
Não, eu entendo.
Ele só ficou de olho.
Esse seu conceito tá perfeito. Se é assim, o cara... Pronto, teve um jogo hoje, Bahia e Jacuipense. Juninho fez um gol de falta. Não foi a falta mais bem batida do mundo, não.
Mas foi no contrapé do goleiro?
Não, foi do lado que o goleiro não tava. Agora, esse é o clássico. O goleiro, a bola passou rápida na barreira, o goleiro só viu depois... Não conseguiu chegar. Mas a Tia Cardoso, ok, passou rápido, foi bem batido o chute, foi até inteligente, bateu do lado do goleiro. É um tipo de falta que se bate, mas toda vez que se bate e se acerta, a culpa é do goleiro. Porque o goleiro não pode estar do lado, porque quando você arma a barreira puxando para um lado, você tem que garantir o seu. Esse é o ponto de partida. Se você levar no outro, ok. Mas levar no seu próprio.
Você leva por cima.
Ele deu um passinho a mais pra cá, mesmo já tendo montado a barreira, ele ainda apostou. O goleiro não pode apostar, o goleiro tem que pegar a bola.
Eu acho que ele ficou preocupado de aqueles três jogadores do Santos que estavam do lado da barreira abrissem e o chute saísse por ali. Sim. Aí eu acho que ele não quis ficar muito pra o lado da direito,
Por conta disso, mas
o que preocupa o TH12 é porque se soma, infelizmente, para ele, o final da temporada passada,
sim, vai somando. Vai somando.
Esse foi um ponto negativo.
Só uma questão, João, já que tu vai mudar de assunto em relação ao Thiago, que é o seguinte também. O que todo goleiro sempre diz é o seguinte: se o cobrador de falta bate muito bem no lado contrário ao que eu estou, se eu pegar, vai ser uma grande defesa. Se eu não pegar, não tem problema. Foi qualidade do cara que bateu. Agora, do meu lado, que todo goleiro tem que pensar, e é assim que é, ele tem a obrigação de pegar.
Exatamente. E assim, Thiago Cardoso foi um ponto negativo nesse início de temporada, novamente puxando muito pelo clássico. E outro ponto negativo, Everton Páscoa, eu acho que é um zagueiro que o Náutico precisa trazer um outro, ou ele não pode continuar titular do Náutico. É um zagueiro muito, muito, muito limitado. Tem muitas limitações. Então, o Everton Páscoa saiu negativo. De positivo, o Jefferson Nem fez duas boas partidas, que é um garoto que começou bem a Série B ano passado, foi artilheiro do Náutico durante boa parte do campeonato, deu uma queda natural da idade, a oscilação, e ao que parece começou bem, começou bem a temporada e pode voltar a ser um jogador útil para o Náutico, que eu acho que é um jogador de futuro Náutico, até de futura negociação para o Náutico. E o Anselmo, que estreou, sabe, assim, mostrando que se a bola chegar, ele sabe finalizar. Porque o gol dele foi um belo gol.
João, quando ele falou ponto negativo, personalizando Thiago Cardoso e Páscoa, ele resumiu, ele somou o que eu ia dizer, que é a defesa. Nesse jogo contra o Santa que vinha com um histórico, curtíssimo que seja, de pouca criatividade, de pouca ação ofensiva, o Santa, nas poucas vezes que foi, teve alguma liberdade, lance do pênalti, e acho que a zaga do Náutico falhou muito, então eu diria que o sistema defensivo náutico hoje preocupa. E o ponto positivo é que eu ainda acho que o Náutico está um time bem organizado. O Náutico, ele tomou conta, taticamente, do jogo. Ele assumiu o que tinha que fazer, de controlar. Agora, não teve qualidade, não teve força no meio de campo, sem Marco Antônio, Maílson entrando no segundo tempo, para criar jogadas efetivas de ataque. E tô com o João. Quando a Selma teve uma bola para finalizar, é meu ponto positivo.
Meu ponto positivo do Náutico é o conceito de jogo que Dado está adotando. Por mais que não tenha funcionado de uma forma boa no clássico, mas ainda assim você via a tentativa de algo parecido com o que aconteceu diante do Uniclinic. Então, esse modelo de jogo que o Dado está tentando adotar, ele vai oscilar. A gente até falou sobre isso no telecast do jogo contra o Uniclinic, que funcionou naquela partida, mas que provavelmente iria oscilar. O Náutico iria jogar mal alguma vez e vai voltar a jogar bem, provavelmente também em outras partidas, porque no começo a oscilação é muito natural. Além disso, óbvio que enfrentar o Santa é muito mais difícil do que enfrentar o Uniclinic, mas tem essa questão da oscilação natural de começo de temporada. Mas o conceito de jogo, o modelo adotado, aquilo que o Náutico se propõe a fazer em campo, me agrada. Eu acho que se o trabalho continuar sendo bem feito, os jogadores entendendo aquilo que o Dado quer, eu acho que o Náutico vai se tornar um time competitivo. O negativo talvez seja aquilo que a gente debateu aqui agora há pouco. Eu acho que os públicos, por mais que tenha sido um horário ruim, por exemplo, contra o Uniclinic, eu acho que o Náutico voltando para a Copa do Nordeste, com um time novo, eu acho que merecia um público maior, como também merecia um público maior no clássico de hoje, independente de tudo que a gente discutiu aqui no Pernambuco.
Se tivesse que ter um reforço para uma posição no Náutico, onde vocês acham mais urgente trazer esse reforço nesse momento?
Zaga. Zaga, né?
Também acho. Acho que um bom zagueiro, o Náutico está... E Rafael Pereira fazendo gol do Ceará.
O Nirlene não está podendo jogar ainda, né? Eu não sei como é que ele...
Mas ele estava treinando, que mostrou, não pode ser titular.
Estava treinando bem ele, Rafa?
O Nirlene estava com quadro viral, estava se recuperando ainda. Agora, sinceramente...
Não estava treinando bem, né?
Não, estava normal, estava de disputa bem aberta. Eu só acho um pouco cedo. Para gente falar isso. Lógico, tiveram falhas hoje gritantes, mas eu acho que está muito cedo. Até que são dois times tão se caixa com...
Não, mas isso aí eu falava falar, até antes mesmo
eu de pedi ter... a palavra aqui, era exatamente o que o Rafael ia falar. Para não condenar Páscoa tão prematuramente.
Primeiro, não, ele conhece Páscoa, né?
Esse é o contraponto. Eu não acho ele um grande zagueiro, não. Acho até que em algum momento no esporte ele parecia ser um volante melhor do que um zagueiro. Mas, por algum motivo, o Náutico trouxe, por questão financeira. Foi o primeiro clássico, ele já tinha sido mal nesse lance, já tinha feito até o pênalti que não foi marcado, né? Que o Náutico precisa de zagueiro, precisa, mas eu não vou condenar Páscoa por essa primeira partida, não. Não vai melhorar muito, mas também não vai ser essa má atuação do clássico
como rotineira. Até só... porque a passagem dele no Sport não foi uma passagem ruim, mas também não foi assim uma passagem...
Não, foi razoável. E no Ceará, no passado, foi de razoável para menos.
Mas agora, a ponto de o Ceará...
É, agora, o que eu só para ser deixar bem claro, eu coloco a defesa do Náutico como ponto negativo, porque já era meu maior ponto de preocupação. Aí quando ela entra e no primeiro jogo sofre a pênalti, que teve o lance do pênalti, teve um lance que Páscoa se enrolou com o William Barbio, que ele é permitindo que o William Barbio finalizasse. Então assim, a defesa é um ponto negativo com o Thiago Cardoso agravando.
Até porque assim, a pergunta de Fred foi se tivesse que contratar alguém. Né? E se fosse para gastar uma bala, você ia trazer um atacante de lado de campo? O Jefferson Renan está indo bem. O Jefferson Renan fez um jogo razoável. É, você tem nesse jogo de agora o Giva aparecendo bem do lado do campo. Você tem ainda...
Anselmo.
Mas Anselmo é mais... Aí é o centroavante. Você tem o Anselmo e tem o Alisson, que só fez um jogo hoje, que tem
Dudu potencial. Que pode ganhar,
Dudu que é
quando
meia.
Quando o Marco Antônio entrar, já pode... ser usado
na cabeça forma de área, ofensiva. Teoricamente tem Marco Antônio, tem Maílson, tem João Ananias, tem Rodrigo Souza. As laterais, o Joás está indo bem. Na lateral esquerda, o garoto acho que foi bem nos dois jogos, e ainda tem o Giovani,
que deve estrear.
O goleiro tem Thiago Cardoso, então...
É defesa,
é o miolo.
Vamos agora para o outro lado, Santa Cruz. O Santa Cruz, todo mundo concorda que o Santa fez a melhor partida dele da temporada...
Que não é
uma grande coisa, né? Mas foi a melhor partida do Santa. O Santa conseguiu dar equilibrado, Fred?
Eu acho que o ponto positivo do Santa nesse início de ano é o jogo contra o Náutico. Se você for dizer, qual é o ponto positivo do Santa? O jogo contra o Náutico.
Que não foi grandes coisas.
Também. Mas por quê? Porque foi a primeira vez que o Santa não tinha a função de atacar. Protagonista. Então, e lembra que eu falei que todo mundo... Pô, o Santa foi muito mal contra o Paysandu. Eu gostei de uma coisa. Não perdeu, foi competitivo... Fez o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo pra não, pra ganhar aquele jogo. Contra o Campinense, fez o mínimo do mínimo do mínimo pra não perder. Então já tem três jogos que, mesmo jogando muito mal.
Mas são dois jogos buscando golzinho de
no empate, finzinho. Mas também levando perto do fim. O Santa muito mal, não tem derrota esse ano. Então assim, eu acho que isso é um. Pelo menos uma característica positiva de perfil. De que vai buscar um empate. De que estão trabalhando, pelo menos mentalmente, a entrega está sendo no limite do possível de um time com problemas técnicos e que, como o Cabral vem alertando nos últimos programas, com um processo de solidificação tática lento, ainda desorganizado, mais desorganizado que o do Náutico, que trabalhou, o Náutico começou um pouquinho antes, mas o Náutico tinha algo de estrutura, o Santa, a partir do zero. Então, o ponto positivo para mim do Santa é a competitividade e Léo Costa, que, como a gente já...
Três jogos, três gols.
Já falou... Vocês falaram no telecast, na verdade, eu estava aqui ouvindo. Não tem como não apontá-lo como ponto positivo. Ainda que eu acho que... Naquela pergunta que eu fiz de reforço, o Santa necessita demais de um centroavante, mas um meia, como ele esperou o Badi, e Badi não veio, seria muito útil... Pra fazer esse time andar.
Só fazendo
justiça. Fred me representa, tá? Só pra dizer que.
Não vou falar mais nada, não.
Cabra, perto do...
Só pra fazer justiça, mais justiça a Léo Costa. Ele fez esses três gols e teve outras boas finalizações. Como eu tinha falado agora há pouco, um chute de Thiago Cardoso foi uma finalização dele. Teve um outro. Ele bate
muito. Chutou três vezes no primeiro tempo.
Ele é meu chuta-chuta. Lembrei até um jogador do Corinthians, acho que era Bruno. Bruno
Henrique?
Será que é Bruno Henrique?
O cara do
Sport também.
Tinha Éder,
mas guarda. Isso é possível.
Agora, ele
fez 3 de 3.
Ele foi artilheiro do Campeonato Paulista pelo Rio Claro 2014.
Não, mas
chega a ser novidade pra ele fazer
gol. Mas isso não invalida a coisa, não. Você pode ser chuta-chuta
e funcionar. Não, é porque eu tô dizendo assim. Ele tá acostumado a fazer gol, entendeu? Não é artilheiro, mas tá acostumado a fazer gol.
Não é só abrir espaço, não.
Só um detalhe, eu acho chuta-chuta. Não
tá sendo a crítica, não.
O jogador chuta-chuta, o meia chuta-chuta pra mim é de elogio.
Exatamente, muito melhor do que Cafofa, que eu mais vejo por aqui.
Eu acho que se. Às vezes
sabe o que é que eu tô falando.
Às vezes se exagerar, eu acho que passa a ser um defeito.
Não,
quando o cara tem opção pra continuar trocando passe e tal.
Eu não quis criticar, não. Só falei uma observação. Muito, longe de crítica, pelo contrário, eu achei interessante. Pô, é um cara que tá chamando a responsabilidade nesse momento. Eu vi alguns torcedores, conversando com alguns torcedores do Santa, elogios a André Luiz. Eu acho que ele está pegando a bomba chiando, porque ele vindo da base, ele esperava ser o banco e ganhar uma oportunidade aqui, outra ali, enquanto nos primeiros jogos, enquanto Zé Carlos
não se condicionasse, até porque ele tinha chegado acima do peso, então talvez ele nem tivesse sido titular nos primeiros jogos, mas não era para estar sendo o homem principal, sem uma reposição, assim, tendo o Barbie, mas com uma característica já diferente. O Fred agora falou de um meia, eu acho assim, apesar de alguns torcedores do Santos terem elogiado a atuação de André Luiz...
Eu quero entender por quê.
Não, então, apesar de alguns torcedores, alguns torcedores terem elogiado, eu acho assim uma urgência, e eu tô falando até o óbvio, porque é óbvio que o Santos tá tentando...
Até porque tinha um e perdeu,
até porque tinha um e perdeu. Mas que nesse momento de competitividade, por exemplo, a gente vai ter no sábado agora um jogo, que foi o tema anterior da pauta, foi o seguinte, foi o Clássico das Emoções não valeu tanto, o próximo vale demais.
Muito. Até por ser no Arruda, pro lado do Santos.
Mas nem por ser no Arruda, é porque vale mais pra competição. Somar os três pontos nesse clássico, lembrando que o segundo lugar não é garantido em nada. Então é você garantir só o primeiro lugar. E se você for segundo, você vai ter que ter um número de pontos suficiente para ser um dos três melhores vice-líderes, para passar as quartas do Nordestão.
Ainda que o Uniclinic dê sinal de que vai ajudar nisso.
Enquanto o arremate de Léo Costa está funcionando e fora da área, ou cobrando pênalti, ótimo. Mas o centroavante até agora não está funcionando. Então eu acho isso... Não tá funcionando e não me parece... Não me parece que...
É a maior carência do Santa hoje.
Vai ser o cara que vai decidir. Isso ocasionalmente pode até acontecer. Mas ele não está se demonstrando nesses primeiros jogos, o que eu acho normal, porque não era o papel que dele se esperava para esse momento, que ele vai ser esse jogador.
Me representa aí. O ponto negativo do Santa Cruz é o ataque.
Mas o problema é que, assim, do jeito que o Santa Cruz está jogando hoje, se você botar de repente Fred como centroavante, talvez ele não resolva.
Fred,
do Atlético Cabral.
Eu tomei um susto agora. Que Fred?
Do Atlético Mineiro, pô.
Não, porque eu vou dizer agora. Cabral me lembrou agora.
O cara que tá rindo. O que mais?
Lembrar agora, eu vou lembrar dessa história que eu vou
falar. Eu não tinha levado aquele gol de falta, o que tá rindo. Tinha ganho o joguinho hoje.
Em 2011. O Super Esporte na rede é de 2011. Acho que existia, né? Aquele programa que a gente fazia na internet.
Acho que 2011 não.
Mas é só. Será que não existia, não? Acho que era alguma gré do tipo, você estava muito mal, e era assim, aquela coisa, era o podcast sem ser podcast. Essa resenha que a gente faz aqui, imaginando cenários mais absurdos, até, muito pior do que a gente faz aqui hoje.
Ah, isso foi na redação.
E era o seguinte, que é o centro de tudo isso aqui, né? Em algum momento da história. Se Messi, em 2011, o Santa
ajeitado. Já foi contado aqui. Tá batendo com a do
Ivanildo. Não, não tá, não. Mas é porque tá. O Cabral falou agora. Mas, pô, quantos ouvintes podem ter estado? Se Messi, naquele momento, o Santa seria campeão com o Messi.
Em 2011.
Se chegou à conclusão que não, com o Messi, o Santa não seria campeão. Eu tô dizendo isso por quê? Porque se tu bota Fred, Cabral, resolve assim.
O que eu quero dizer?
Eu acho que resolve demais.
Veja, como é que vai resolver?
Joga na área, bola, levanta.
O problema é esse.
Dá um bombão.
A bola não tá chegando pro centroavante. A bola que tá chegando pro centroavante.
Lançamento de Jornada das Estrelas.
A bola que tá chegando pro centroavante, no caso André Luiz, que também assim não tem me agradado muito, não, pra ser bem sincero. Mas a bola que tem chegado pra ele é bola pra ele ficar brigando na intermediária com o zagueiro. Pra ficar protegendo a bola, pra ficar segurando a bola. Bola na área, jogada trabalhada, não tá chegando.
Santa Cruz, nesse caso, muitas vezes, pinha a bola e você notava que o time não sabia o que fazer.
O Santa precisa muito mais, de repente, desse cara que é mais intenso no meio, né? Um cara mais intenso no meio pra armar jogada, pra participar, pra fazer até
o Costa morre também. Temos o Escolha ou Morre?
Vamos?
Qual o Santa tem amanhã, você vai anunciar...
É um meio atacante.
Messi ou...
O Ibra.
Messi
ou Fred é foda.
Messi ou Ibrahimovic.
Messi ou Cristiano Ronaldo, porra.
Não, mas o Cristiano Ronaldo joga do lado, porra.
Vai chegar aqui. Deixa de ser mala, porra. Foi claro que o Cabral falou, porra. É o 9.
Tá,
tudo bem.
Vai chegar aqui e vai ficar brigando com posição com o Thiago Primão. Não é com o Thiago Primão, é pra brigar com posição com o André Luiz.
Esse exemplo de Messi é uma coisa distorce, porque na verdade, se tivesse um meia que resolvesse...
Realidade do Santos, do jeito que tá trazendo.
Vai Badi ou...
É um meio atacante, pronto.
Badi ou Zé Carlos? Ele perdeu os dois.
Zé Carlos?
Zé Carlos já apresentou em Olinda, já tá fazendo o guia eleitoral, já, Carlos.
Zé Carlos ou Badi? Porque o Zé Carlos que é pra ser em Olinda...
Badi.
Eu ia chegar pra jogar.
Eu ia de Zé Carlos também.
Eu ia do atacante.
É porque só pode um, né?
Se só pode um,
olha a bola, porra.
Quem fez foi ele.
Deixa eu explicar
como é que funciona.
Quem fez a pergunta foi ele.
Morreu.
Jovem, eu tô aqui. Recebi você no céu, viu? Acabei de receber Fred no céu aqui. Pra mim morreu. Morreu.
O do inferno.
Mas tu, porra.
Você vai pro céu. Porque Cacete tem morrido naquela do
diretor.
Você arrependeu.
Ele falou no Twitter que você arrependeu.
Eu recebi Fred do céu com a plaquinha, que eu já sabia, meu amigo.
Então eu só fiz uma pergunta.
Sabia que tu ia ser o próximo?
Sabia. Eu vou escolher, eu não morri não.
Jovem.
Não, morri não, voltei. Aquela... Viu o túnel,
desfibrilador.
Responda lá.
Eu acho que morreu, mas
eu vou ficar com o Zé Carlos. Porém... Porém.
Opa, vai morrer novo, vai morrer novo.
Foi de conta que falou, né?
Eu fui defender ele, aí ele ficou pra mim.
Na pesquisa. Porque não se escolhe o morro, só pode um.
É nada.
Bom, com essa explicação, galera, né?
Agora que você explicou.
Ah, agora eu também vou dizer Carlos também.
Você sabe mesmo, porra?
Eu não vou contar, não, eu perdi. Ah,
obrigado.
Morreu. Voltei com o Zé Carlos abraçado, não.
Você voltou, já.
Tu
tá um zumbi na
porra. Ei, Fred,
tu voltaste diferente.
Tu voltaste diferente.
O Alck Fred.
Eu voltei em Clebel.
Porque
não, mas escolha a morte,
não tem Clebel na
porra. Tu ser um zumbi. Eu tô tranquilo.
O Alck Fred.
Eu tô tranquilo na Pajussara com o Zé Carlos na hora dessa.
Não, ele voltou diferente. Cemitério maldito, que lá tu me enterra e volta.
Foi.
I don't wanna be
buried.
Aquele filme no Corujão da Globo era tenso demais, meu irmão. Passava direto.
Pra dormir, pra demorar.
Esse é o cemitério do cachorro.
Cemitério maldito
do gato. Meu, quando o gato voltasse, meu amigo, o gato voltou.
Não, o problema é o pirraia quando volta.
Então...
Tá ligado?
O cara, depois.
O cara com fome no quarto, pirraia. Vai tomar uma água.
Porra!
Não, cara.
Meu amigo.
O cara não fica. O cara tora, porra.
Bom, galera, vamos agora analisar o esporte. Quais são os destaques do esporte, positivo e negativo, desse início de temporada?
Acho que o positivo foi a forma como ele ganhou do Central. Foi mais segura do que eu imaginei que pudesse ser. Não foi também uma exibição maravilhosa, até a gente utilizou essa expressão no dia do telecast, que assim, não seria uma partida considerada boa se tivesse sido em maio, em junho e julho, mas acho que pode ser considerada boa quando é nos últimos dias de janeiro ainda, e especialmente porque o Sport tinha tido mais dificuldades, me parece, que contra o Sampaio Corrêa, por exemplo, do que nesse jogo diante do Central, que o Sport dominou amplamente com extrema facilidade, primeiro tempo quase que integralmente ocupando o campo do Central. Eu acho que o ponto positivo, de repente, foi ver que o Sport está tentando se encaixar com esse modelo de jogo, com essa forma de atuar. Possivelmente ela não vai caber em todos os jogos, possivelmente não. A do Dado, por exemplo, no Náutico, até cabe em todos os jogos, ela não vai funcionar em alguns, mas ela até cabe ser tentada em todos os jogos. A do Daniel Paulista não me parece que possa ser inteligente tentar fazer isso em todas as partidas, mas acho que nas partidas que ele pode fazer, o Central era uma equipe que cabia fazer isso, eu acho que funcionou bem para a época do ano. Acho que talvez seja esse o ponto positivo.
No meu caso, para minha surpresa, foi Diego Souza. Porque o que, é que a gente já falou aqui em outras oportunidades? O nível de intensidade, de interesse, não é só do torcedor, não. Eu acho que parte do próprio jogador, o interesse, tipo, o cara terminar o campeonato da forma como ele terminou, aí de repente vai lá na ilha, 3 mil pessoas, o Central...
Jogou pela seleção
e tal. E, apesar de ser o quarto ano dele pelo Sport, ele ser só o segundo...
Do pai de Carlyle, né? Vocês estão falando?
Como?
Vocês estão falando do pai de Carlyle, né?
É, velho, essa grana não vai entrar, não, pô.
Entra!
Não.
Tranquilo.
Essa é a quarta temporada que ele está no Sport, mas é só o segundo estadual que ele joga. O outro que ele jogou foi em 2015. E a queixa justa na época, a participação dele pernambucano, era jogando assim um feijão com arroz com 20 segundos de micro-ondas, assim. Sem mesmo... assim, tá ligado? Tava... Detalhe, e ainda assim terminou...
E de micro-ondas, cara, se entende.
E ainda assim terminou com 5 gols na competição, fez 2 contra o Central, no tipo de celular, mas assim...
Dá um arte boa, não dá, Fred?
Foi o artilheiro, se não me engano, teve 6 gols, foram 2 artilheiros, um foi Elber e outro Betinho. Mas ainda assim, mas essa primeira atuação dele, claro que de repente ele pode diminuir o ritmo e tal, mas esse interesse que ele teve no jogo, porque assim, né, não é só jogar bem. Mesmo você pode até jogar um cupo freio de mão puxado e pela sua qualidade técnica acima dos outros, ainda assim você sai melhor. Mas ele demonstrou interesse na partida. Acabou jogando os 90 minutos. Nisso, eu até achei que ele pudesse ter sido substituído. O jogo já estava completamente definido. E se no momento que você está poupando as suas peças, ele não tem para que ter terminado o jogo nesse momento, mas terminou.
Ele não está poupando as peças, né?
Não, não tá. Isso vai ser a próxima pauta, acredito. Mas assim, naquele. Mas Daniel Paulista fez as três mudanças.
Mas se ele não jogar contra o Salgueiro, talvez explique isso. Ele tem que ir até o final para não jogar contra o Salgueiro.
Para pegar o ritmo das 90 partidas. E assim, ele participou diretamente, armando o time e finalizando. Foi uma participação muito
boa. Muito boa.
Surpreendente, por isso que eu tô falando, porque eu não achava. Agora eu me enganei, pelo menos nessa rodada, que ele fosse ter essa estiga
pro Central. Eu concordo contigo, até acho que ele foi o melhor em campo.
Eu acho que ele foi o melhor em campo. No resumo que eu faço da rodada.
Aos 30 do primeiro tempo já dava pra votar nele como melhor em campo.
Eu faço rodado, a carcaça, eu faço há vários anos isso no blog. A carcaça Péricles Bassols, na minha opinião, e o destaque, grande coisa, não foi uma grande rodada. Mas eu coloquei Diego Souza como destaque da rodada.
Assim, o que eu acho, esse exemplo de Cássio personalizou em Diego Souza, e é um. É interessante personalizar nele, até porque ele é o principal elemento do Sport, mas eu acho que o destaque do Sport é que, ao contrário da transição 15-16, em que se esperava uma continuação e houve um rompimento completo, o Sport 16 começou perdido, outro time, você não
reconheceu... As primeiras rodadas,
você não
reconheceu América.
Mas não era nem só perder, você olhava para o campo e não via o time de 2015 mais. Era outra forma de jogar, outros jogadores, os caras jogando mal. Dessa vez, você começa 17 e enxerga 2016. Você enxerga o Sport.
Você enxerga quase 2015, na verdade, né?
Mas vamos focar em 2016, que é o. É, sim, mas vamos focar pra não fazer até também.
Foram quatro contratações, só duas
jogadas. Sim, exato, mas voltou.
E saiu também, né? Só questão de contratação. A questão é que o time foi realmente. Dessa vez o time foi mantido. Bom ou mal, mas é o mesmo time.
E você olha, você enxerga o time. É muito parecido do que jogou contra o Figueirense, o que jogou contra a Ponte. Aquela reta final um pouco melhor do Sport. Contra o Cruzeiro, mesmo naquele jogo da derrota, fez um jogo... Tem um sistema de marcação ali. É um time que você enxerga. Vai ser necessário passar disso. Esse vai ser o grande desafio do Daniel Paulista. Porque isso aí a gente já sabe que chega. E como o Cabral falou, em janeiro é aceitável. Em junho, esse time vai estar jogando isso aí com... uma dose muito maior de intensidade. Eu estava até vendo o jogo e estava conversando com um amigo meu que é o seguinte: no tênis existe uma instrução básica que é o seguinte: você tem que estar o tempo todo em posição de jogo, que é a posição flexionada. Você não vai ficar no tênis com o joelho
sem base,
né? Assim, a posição esportiva, isso vale para todo esporte, é aquela tensionada, o joelho um pouquinho dobrado. Você tem que estar esperando, você tem que estar preparado. Se você tiver...
Você está alerta.
Se você tiver a perna esticada, paradão, a bola vem, você não vai ter tempo de reação. E eu diria que é um pouco isso. Esse ano, os jogadores não jogam em posição de tensão total. É muito diferente de um jogo quando você está desesperado no brasileiro. Está
travado ainda, né?
Você está desesperado no brasileiro precisando ganhar. Então, esse ponto aí, a evolução vai vir. Agora, é preciso ter mais alternativas. E para mim, o ponto positivo do Sport é esse. O negativo... Mais do que ficar martelando a posição de volante, que é uma posição que o Sport vai ter dificuldade, Ronaldo era para estar sendo o substituto numa emergência, talvez nem o primeiro substituto, talvez o segundo substituto. Só que além de Ronaldo, eu estou achando o banco do Sport preocupante.
Esse ia ser meu destaque negativo. Parece banco, até transmissão de pensamento.
O banco está preocupante, porque só tem menino.
Concordou de novo com o Fred.
É verdade. Fred me representa.
Só tem garoto, e assim, nesses joguinhos. Água com açúcar que estão rolando, ok, mas um jogo que precise. Eu acho que o Sport está precisando fazer investimento de reforço. Foram muito poucos reforços. Quatro reforços.
Parece que está muito focado em André e esquecendo.
Eu acho que o Sport precisa parou, mais ou menos.
Vai trazer um volante.
Mais ou menos quatro reforços.
O Sport vai trazer ainda mais um volante. Tem a questão de André, que está em suspenso. E mais um meia, para ser tipo reserva de Diego Souza.
Eu traria dois volantes, um meia e um atacante.
Você tem que ter um volante titular para jogar ao lado de Ritiel e um substituto.
Além de Ronaldo.
Ronaldo...
E um meia.
Além de Ronaldo mesmo.
Exatamente.
O meu destaque positivo do Sport, para ser bem rapidinho, eu acho que o Sport começou essa temporada... A gente tem que lembrar que são dois jogos só oficiais. The Strongest, que é um amistoso, que é essa questão do joelho de Fred aí, na questão do The Strongest é bem menos, né? É um jogo amistoso.
E teve a discussão, né, que atrapalhou.
A discussão trabalhou com qualquer análise. Eu acho que o Sport vem, aos poucos, ele vai
vem mostrando uma certa, um certo crescimento bem dentro do planejamento. Assim, nada. Eu acho que o primeiro jogo, do segundo jogo para o primeiro jogo, já houve uma evolução. Eu acho que o Sport, sem desespero, até porque manteve a base do ano passado, mudou muito pouco, até a forma de jogar é a mesma. Então o Sport, aos poucos, o Sport vai ganhando o ritmo de jogo, vai evoluindo a forma de jogar, dentro do planejamento até do próprio Daniel. Eu acho que o que aconteceu agora, na vitória com o Sampaio e na vitória do Central, está dentro do planejamento de Daniel Paulista. Então, assim, essa evolução programada, para mim, é o meu destaque positivo do Sport. O negativo é esse mesmo, assim, ainda falta peça de reposição e a questão do volante, que é de todo o time que está jogando, desde o ano passado, é a principal desfalque do time. Joga Richelli e um quebra galho.
O Maestro já falou sobre isso, Fred também já passou sobre isso, e eu traria esse seria o meu ponto negativo do Sport, que é essa falta de clareza em relação à postura que o Sport vai ter no Pernambucano, né? Porque eu reforço, a gente até falou isso no telecast, mas eu queria propor que a gente debatesse também essa questão aqui, que é o fato de Daniel Paulista ainda deixar em aberto a possibilidade de o Sport jogar com alguns titulares, ou de repente até com força máxima.
É isso que vai acontecer, Celso. Eu
acho que vai acontecer isso.
Eu imaginava, eu falei sobre isso no último podcast até, João. Eu não acreditava e continuo sem acreditar que o Sport, assim, o Sport não vai jogar com o time reserva. Eu acho que é um achismo só, tá? Eu acho que o Sport não vai atuar só com o time reserva, muito menos com o sub-20. Eu acho que o que vai acontecer é o Sport poupar jogadores. E aí pode ser até uma quantidade boa. Pode ser 5, 6, 7. Mas eu não acho que vai ser um time reserva.
Magrão vai jogar em
todas. Eu acho que é muito possível que o Magrão jogue em todas. Eu acho que Diego Souza vai ser poupado, Duval talvez seja poupado, Richelli talvez seja poupado.
Aí me desculpa aí, mas aí o Sport fez um estelionato eleitoral.
Pronto, era isso que eu ia falar. Só para concluir minha análise, eu queria dizer que...
Desculpa.
Não, tranquilo, eu não vou discordar de você nunca. Mas só para concluir a análise que eu faço é o seguinte. Eu não gosto dessa postura, e eu vou classificar ela como o ponto negativo do Sport nesse início de temporada, porque eu acho muito simbólico, Cabral. Eu concordo com você, eu acho que o que vai acontecer é exatamente isso que está se desenhando que vai acontecer, mas é exatamente como o João falou. Isso é estelionato eleitoral, se a gente for... Por quê? A gente está falando de estelionato eleitoral? Porque isso foi uma plataforma...
Eu acho que aquilo foi muito mais a briga com a federação mesmo.
O que é o profundamente que é, não, lamentável.
Eu tô dizendo assim, eu não tô nem... Isso que eu tô falando aqui não é discordando, não. É apenas acrescentando aquilo que você tá falando.
Que, né? É muito lamentável. Porque o que o Sport tá fazendo agora, em nada, é diferente do que se faz em todos os lugares, todos os anos.
E eu vou repetir, Celso. Eu concordo com você. Vou repetir algo que eu falei no telecast. Não era um ponto daqueles 25 da plataforma, não. Era uma bandeira ideológica.
Verdade.
Reforçada
pela torcida.
Reforçada por outras frases como o Sport não cabe em Pernambuco. Isso é um argumento. E usando o argumento, forçando a candidatura oposta a dar seu posicionamento sobre o Pernambuco.
Contrária. Desgastada.
Exatamente.
Desgastou por conta disso.
Isso pesou muito, porque Vanderson e sua equipe não foram. Eles foram muito mais na linha que o Sport ainda agora. Vamos ver jogo a jogo, vamos ver qual a importância da semana. E foi bombardeado por isso. Então, assim, o que Arnaldo está permitindo Daniel fazer, ou está fazendo junto, eu não sei exatamente qual é o termo, está sendo algo muito grave, eu diria que até...
De postura. Fred, o discurso todo foi... Que em setembro há um estouro do elenco e há uma queda. Tudo. Veja. Foi uma bandeira defendida com embasamento.
Perfeito.
Não, João. Não foi somente birra com a federação. Ah, vai tentar brigar com a federação.
A Sul-Americana chega sem perna em setembro e agosto porque.
Houve um embasamento de questão técnica.
Setembro
há uma queda. Aí você chega e não coloca o seu planejamento, que foi um planejamento comprado pela torcida, um planejamento. Você não
talvez tenha sido um dos pontos mais importantes.
Mas eu acho
que Daniel. Agora também é.
Eu acho que, veja, aí a gente tá falando. O que Daniel, Cabral tem uma visão, eu acho. Eu acredito que pra esse jogo com o Salgueiro vai um time reserva.
Eu também acredito.
Eu acho por tudo isso. Assim,
quantos jogadores titulares. Quantos jogadores titulares tu não aceitaria?
Como assim?
Pra o discurso ser mantido.
Não, acho que zero. O discurso ser mantido, zero.
Zero.
Zero. Aí, nesse jogo em Salgueiro, zero.
Eu não considero zero. Mas.
Mas, por exemplo, eu considero de 6 para cima.
Não, mas aí, é já é o que todo mundo faz.
Não, mas, eu, veja, mas aí que está, na eleição, aí a gente tá falando, tá, já que a gente falou que isso foi promessa de campanha, e o vice-presidente também no mesmo dia falou que seria...
Das semifinais e nos clássicos.
Aí seria o principal. Veja, eu estou falando de 6 para cima, se, pode ser 7, pode ser 8, pode ser o time inteiro, estou falando assim. Mas tem 6 reservas, sendo eles.
Aí na reserva, já... é misto.
Eu concordo.
É o que é misto.
Isso é o que se faz, mano.
Aí mas, eu acho mais o time, é porque, mas o time misto. É? Mas o time misto, veja, eu acho aceitável. O Sport não joga com o time misto pernambucano. É isso que eu tô falando.
Não, mas eu não, não acho. Mas não é, sabe por quê? Porque, ó, vamos fazer uma análise.
Eu tô dizendo que é certo dos outros. A questão é pra saber se realmente a gente, a maioria só aceitaria o discurso se fosse realmente.
Eu aceitaria.
Agenor. Deixa eu falar aqui.
Só pra passar.
Agenor.
Eu aceitaria dois nomes, mas ainda assim. Colocando asterisco se o discurso está sendo cumprido. Eu aceitaria.
Magrão.
Só para dar ritmo, porque não tocou na bola. Em dois jogos, praticamente. Eu aceitaria três nomes. Magrão. Ronaldo.
Ah, já tá quase que eu falei.
Não, mas aí porque veja os jogadores. Veja os jogadores que eu vou citar. Porque não são três nomes qualquer, não.
Mas eu também não falei nada.
Mas deixa eu só dizer meus nomes, porque são pontos. Veja onde eu vou dizer. Tirando o Magrão, que é o goleiro, e não tocou na bola. Mas eu ainda iria de Agenor. Porque eu acho que o Sport tem que conhecer a Agenor melhor. Então, eu só iria pro Magrão porque não tocou na bola. Mas aceitava, mas acho que tem que ser a Agenor. Acho que tem que ser a Agenor o goleiro contra o Salgueiro. Os outros dois nomes que eu vou citar, um deles é Ronaldo.
Porque você não considera ele porque titular.
Ele não considera ele titular.
Porque precisa mostrar futebol mesmo.
Porque ele é da base. Porque ele se enquadra no perfil de time que Arnaldo falou. Que seria um time de sub-20, mas recém saído da base, mais eventuais reservas.
Ou seja, Ronaldo, Neto Moura.
Então, sim, Neto Moura é totalmente reserva. Tem que jogar esse jogo. Então, Ronaldo eu aceito. Dois. Eu vou dizer Magrão meio. E Everton Felipe. Aí o cara falou, pô, mas o Felipe foi titular absoluto. Jogou 34 jogos na Série A.
Mas não
aqui,
é pra ser.
Mas, não, mas aqui é protagonista. Certo. Everton Felipe é pra ser o dono do Sport no interior. Ele vai dizer o seguinte, okay. Ó, quem vai tomar conta do jogo aqui sou eu. Mas... Então, pra Everton Felipe se desenvolver enquanto atleta, porque Everton Felipe também se encaixa nesse perfil de recém sair da base. É um menino, pô. É. Então, esses dois eu aceito. Qualquer outro, eu acho que o Sport tá contrariando eticamente e tá errando
mas esportivamente. Só pra deixar bem registrado, você falou, você aceitou três. Eu...
Mas em condições específicas.
Então, não, mas eu não falei, só saindo da base. Mas eu não falei condição, não. Eu só tô querendo dizer, eu falei assim, de 6 para cima. Eu falei 6, pode ser 6, pode ser 7, pode ser 8, ou seja, foi no meu termo com o Fred, foi mais ou menos isso que eu quis dizer.
Só da base.
Foi só isso que eu quis
dizer. Eu não aceito, por exemplo, Marquinhos jogar. E Marquinhos é meio reserva.
Eu não falei isso, não.
Eu só acho assim, que a questão é, primeiro, deixar muito claro, ninguém aqui tá pegando no pé por conta de um assunto que foi falado na eleição e que não está sendo cumprido. É como o João falou, o que foi falado na eleição ganhou a nossa aprovação, não que isso valha de alguma coisa para clube algum ou dirigente algum, mas a gente concordou porque existia um respaldo, um justificativo para que aquilo estivesse sendo feito. A gente falava do início tardio, da temporada atropelada que ainda é, apesar de ter aumentado.
Se o podcast concordou, o podcast está sendo coerente com aquilo que concordou, né?
Exato.
A diretoria não está com aquilo que disse.
Exato. E o que eu quero dizer é que eu acho que você entrar com 6, 7, eu acho errado, por um erro de postura. Eu acho que, mesmo que Daniel Paulista entre com 11 reservas no jogo contra o Salgueiro, eu acho que ele já está errado. Porque você dizer que você vai jogar com uma mistura de sub-20 com reservas é uma postura política em relação a um quadro muito maior do que só poupar ou dar ritmo de jogo a alguns atletas. É você explicar que da maneira como está sendo, o calendário como está sendo, não dá. Não dá. É você falar, olha, eu sou uma empresa, eu tenho... Como é que chama? O jogador é o quê do clube? Ele é um...
Funcionário.
Um funcionário não, mas um bem. Um bem. Ele é um bem, um patrimônio, isso. Eu sou uma empresa, eu tenho um patrimônio, para manter esse patrimônio me custa muito caro.
Para ele funcionar, como
pra justificar o dinheiro? Funcionar, eu preciso poupar esses jogadores, porque vocês não me dão condições de atuar de maneira adequada em todas as partidas. Então, eu acho que, desde já, o Sport já está errado.
Detalhe, o grupo principal deve viajar para Salgueiro, porque de lá o jogo é em Juazeiro.
E aí é mais um motivo para botar um time reserva contra o Salgueiro, porque o Sport faz três jogos fora de casa, em sequência fora de casa.
Salgueiro na quinta, domingo Juazeirense e na outra quarta CSA.
Na verdade, o titular.
Mas é melhor você ir direto pra Juazeiro, porque quando vai pra Salgueiro, você vai pra Juazeiro
e vai pra Salgueiro. Mas é provavelmente isso que vai fazer.
Só terminar assim: são três jogos fora de casa. Onde, desses três, o que menos importa é o Salgueiro.
Exatamente.
Muito assim, menos. Muito menos. Não, não é. Então, assim...
Se reclamar do desgaste depois...
Para a questão de... Não tem até por conta disso...
Agora, esses caras têm que ir pro banco, né?
Não também, tem sentido você colocar o time...
Ô, João... Esses caras têm que ir pro banco, né? Diego Souza, Ronaldo Alves...
Eu queria deixar mais
tempo. Aí vai levar quantos jogadores, então? Vai botar um time em reserva.
Só leva a meninada. Só o título de informação.
Se for no banco, uma hora vai poder usar também. Vai ter que levar 25, 26 jogadores, então.
Eu recebi a programação, que é setorista, recebe a programação da semana do esporte, até para se programar também. E na programação da semana, que foi passada para a gente via assessoria de imprensa do esporte, diz que o esporte treina na segunda-feira à tarde, normal. Treina na terça de manhã, normal. Viaja na terça para Salgueiro. Joga Salgueiro na quarta.
É quinta?
Na quinta. Aí, na quarta-feira, tem treino de manhã para não relacionados na ilha. Na quinta, treino de manhã para não relacionados na ilha. E na sexta, treino de manhã para não relacionados na ilha. Tem que saber se esses treinos para não relacionados, nesses não relacionados, vão estar Diego Souza, o pessoal.
Exato,
que não viajar para Salgueiro. Porque a programação prevê treinos... ao longo da semana toda.
E não por acaso.
No CT. E se for todo mundo, quem é que vai treinar?
João, exatamente. E não por acaso, a ideia inicial era ter dois técnicos. Que era pra um técnico ir pra lá e os outros ficarem como o senhor falou. O certo era a cavalaria, o time titular, ficar treinando no CT, não na ilha, pra ir pegar o Juazeirense.
E só
uma informação pra completar isso aqui, é o seguinte. O Juazeirense jogou com Vitória em casa nesse domingo. O Vitória saiu... Jogadores passaram mal do calor. O Vitória reclamou demais da condição do gramado, mas sobretudo o calor, o juiz precisou fazer paradas técnicas. Chegou a ter 36, 37 graus na partida. O Vitória venceu 2-1. Então, ou seja, vai ser um jogo de extremo desgaste físico.
Verdade. Tem no CSA, que é outro jogo importantíssimo.
Que esse é o jogo
mais importante até do que o
Juazeirense.
Então, assim, não tem sentido... O Sport colocar o time titular contra o Salgueiro. E se fizer isso, vai ser de um erro absurdo de tudo, de planejamento, de
agora
tudo. Você vai pegar o planejamento, todo aquele discurso, se o Sport
jogar titular,
todo aquele discurso foi por água abaixo.
É estelionato eleitoral e erro grave.
Erro grave.
Daniel Paulista.
Agora o time seria... Cedo ou não, estelionato eleitoral. Porque, supondo
coisa, exatamente.
Porque se Vandesson fosse o presidente...
Também teria que poupar...
Exatamente. Se Vandesson fosse o presidente, a sequência de jogos seria a mesma. Não teria mudado nada. Teria saído do sorteio do CSA. Seria do jeito... Com o Vandesson presidente, mesmo ele priorizando o estadual, ele ia falar assim, ó... Depois de você ganhar do Central na estreia, tendo... Porque, querendo ou não, você analisa. Você já ganhou
três pontos. Ganhou
o jogo, exatamente. Já dá tranquilidade. Só, esse jogo aqui é o...
Mas a
cobrança seria diferente.
Seria.
Continuaria
sendo um erro de Daniel.
Não, com certeza, mas a cobrança seria diferente, porque ele não tinha prometido nada.
Agora, eu pergunto. Náutico e Santa, se pouparem na quarta-feira no estadual, não precisa poupar os 11, não. Como vou pro modelo de Cássio. Se pouparem 5, 6, visando...
Tá certo.
O próprio clássico, né?
Tá certo.
O próprio clássico. Se bem que eles não jogam na... Eles não jogam
na Copa do Brasil.
Não jogam na Copa do Brasil da coisa. Mas visando o clássico, que é um jogo chave pro grupo dele.
Eu acho que tá certo.
Tá aí o certo. Ah, o Santa Cruz tem
pouco jogador. A lógica é a mesma.
Tem problema não. Pior é perder Léo Costa.
Exato.
E se perder Léo Costa na quarta?
Eu concordo, mas a grande diferença é que o elenco é
melhor. Mas nesse caso, podia ser um mistão. Nesse caso, deveria ser um mistão.
Quem tá 100%, vai.
Joga.
Quem tá? Uma leve lesãozinha, uma coisinha.
Então, quem tem um perfil.
Realmente não seria os 11.
Não é nem a leve lesãozinha. Mas quem tem um perfil de precisar ser poupado. Um Vitor da vida. Ele não precisa tá com.
Enfrentar o Belo Jardim.
Não precisa.
Ele não precisa.
Léo Costa. Pra que vai enfrentar o Belo Jardim, Léo Costa? O jogador que decidiu os dois jogos que o Santa fez.
O problema de não jogar com o Léo Costa é...
Treino.
Assim, não tem pra quem botar no lugar dele.
Não tem quem colocar no lugar dele. A possibilidade de repente, você sentir a falta dele nesse próprio jogo, porque é um jogador que, assim...
Tá fazendo muita diferença.
Assim, o Santa tem mostrado uma dependência muito grave em cima do Léo Costa. E de repente, assim, pode comprometer até a partida do Santa. Por mais que a gente saiba que... ok, se o Santa Cruz perder esse jogo, não deve interferir na classificação dele. Mas não é bom. Porque de repente serão três jogos que foram mal avaliados na média, e de repente o quarto jogo, uma derrota dentro de casa. Não, assim, adversário menor.
A obra do Santa, o conjunto do Santa, para perder em casa do Belo Jardim, vai ter que ser
verdade, verdade.
Eu sei que Belo Jardim.
Acontece.
Cabral, sendo o Belo Jardim, e considerando tudo isso que a gente está falando, ainda assim eu pouparia Léo Costa. Eu concordo contigo, que é um jogador que não tem um substituto, até porque
o clássico contra o Náutico no sábado é... anos-luz mais importante que o Belo Jardim.
Muito mais importante. Vamos supor que o Santa perca pro Belo Jardim. Um ponto em duas rodadas no hexagonal da morte.
João lembrou que em 2015 o Santa começou com a pior campanha da história.
Não tem problema nenhum.
Foi campeão.
Ano passado nenhum. O Santa não vai ficar fora da semifinal do estadual.
Ano passado
o Santa ganhou dois jogos. Eventualmente, se precisar de ponto, bota para jogar, porque precisa de ponto. Aí você vai buscar três pontos contra o Belo Jardim, vai pro cacete com o Salgueiro, entendeu? Aí tudo bem.
Eu só discordo uma coisa. Eu colocaria Léo Costa pra jogar, assim, ó, decide logo o jogo.
45 minutos.
É. Decide logo o jogo e depois sai.
Mas
se porque os... a grande diferença de Sport e Náutico pro Santa, pra Sport é elenco. Exemplo, se bem que o elenco do Sport, a gente falou também sobre isso, o banco...
É tá... bem
sim. É, mas assim, mas é um... existe um... Marquinhos hoje é reserva.
A gente tá falando de Everton
Felipe. Marquinhos eu concordo com o Fred. Eu não colocaria. Se for pra colocar reserva, eu não colocaria Marquinhos, não.
Também não. Marquinhos é reserva, João, mas se fosse num tiro.
Eu acho Marquinhos.
Sniper, onde tem um reserva.
É, eu acho Marquinhos, inclusive, que deveria ser titular.
Onde o Sport tem reserva razoáveis, ou bons, o Sport tem Everton Felipe e Marquinhos, mas a lógica, na verdade, é que Everton Felipe seja o reserva, Marquinhos seja titular.
Um zagueiro.
Lênis e Rogério. Lênis tem.
Lênis e Rogério.
Tem entrada esforçada, é um cara que se aposta alguma coisa. Matheus Ferraz segura a onda na zaga. Eventualmente o Henrique.
Matheus Ferraz, né?
Também segura. Ok.
Raul Prata tem condição para fazer isso.
Raul Prata tem. Aí o resto já começa a ficar. Richelli não tem. Atacante tá indo até bem.
Diego Souza não tem.
Diego Souza não tem nem.
Ah, então assim.
Pronto, correr, mas, também mas, tem problemas muito graves.
O Sport ainda se pode fazer, colocar um time alternativo.
É como eu tô falando.
Everton Felipe
estaria num time alternativo.
O Sport pode colocar 100%. O Náutico Santa Cruz pode colocar 40% a 50%.
Pronto. E eu, sendo dado, colocaria. Eu, sendo Eutrópio, colocaria. Só pensaria em fazer diferente.
Eu, sendo Daniel, só colocaria por ordem da diretoria. Senão eu não colocaria, não. Porque eu não consigo confiar assim, no time reserva do Sport e de repente não ter uma derrota... pesada pro Salgueiro.
Acho que não. Pesada
é perder, Cabral. Pesada que eu tô falando não é goleada, não. Pesada é 2x0 jogando, mas, muito, Cabral, mal.
Se botar os meninos e
perder. Mas assim, o resultado é justamente isso. Mesmo que perca jogando mal com as reservas, você cumpriu a tabela porque você tinha que jogar, mas você poupou o titular nesse momento.
E aí o titular
quando se faz isso, na verdade, você tirou a responsabilidade do resultado.
E aí, Cabral, e assim, só a questão da diretoria. Como esse discurso tem que ser afinado em diretoria e Daniel? A diretoria tem que chegar pra Daniel, Daniel. Bota o reserva, que tu, por conta de uma derrota lá, tu não vai sofrer pressão nenhuma. Arnaldo
Passos. Eu já vi diretor falar isso e demitir o treinador.
Não quero dizer
que o Sport faça fazer.
Aí que tá, Cabral. O discurso tem que estar afinado.
Depois eu acho que o Daniel Barros, tá perdendo pontos, ao contrário.
Eu, Arnaldo Barros.
A torcida tá se impacientando com o Daniel por causa de decisões como essa.
Eu sou Arnaldo Barros, presidente do Sport. Daniel, bota o time lá. Se perder,
pronto, as pontos.
Daniel, ó, Arnaldo Barros. Quer ver um negócio fácil? Basta Arnaldo Barros voltar, pegar um microfone e falar: galera, você lembra do que eu falei antes
nesse da campanha? Momento, inclusive,
nesse momento,
tem que ser questionado, não, Daniel.
Não, e o que eu tô dizendo assim, é assim, no caso desse, de Daniel Paulista, só botaria esse...
Eu mudei de ideia, ou então eu reafirmo,
vai ser assim. Eu reafirmo, eu tô dizendo.
Ou então eu mudei de ideia.
Dizendo,
ou então assumi isso, que eu mudei de ideia.
Mas eu estou dizendo, eu estou falando, ó, Daniel Paulista vai mandar o time reserva para Salgueiro, de acordo com o que a gente falou, que a gente planejou
lá. Então, ou então não vai mandar, porque eu mudei de ideia.
Exatamente.
Mas ele tem que vir em público e dizer qual a posição atual.
Não tem problema, fica tudo transparente. Agora, assim, eu acho que a gente deve se perguntar o motivo pelo qual está fazendo o contrário.
Né? Não está. Ele deu uma entrevista.
É, tem que esperar.
Mas vamos também. Vamos
ter essa postura.
Esse primeiro jogo foi 100% aceitável, porque não haveria outra partida até então.
E outra, vai
agora,
ter.
O motivo desse meu jogo ser 100% aceitável era inclusive botar o reserva com o Salgueiro.
Exatamente.
Mas assim,
eu acho que ele vai botar.
Eu também acho que ele vai botar. Então vamos provavelmente dar essa. Se a gente vai voltar, fica andando em círculo, aquilo que a gente falou. A postura já falou isso, que a postura tá.
É, vamos esperar pra ver a partir de segunda-feira.
Só pra situar que o Bahia, que não propagou isso, colocou o time bem misto hoje. No jogo contra
o Jacobina,
né? E inclusive Regis começa, Renato Cajá titular, Regis entrou depois.
Alternativa. Não, eu vou até tentar ler aqui o alternativo que o Bahia colocou. A escalação mista do Bahia foi Jean no gol, Eduardo lateral direito, Lucas Fonseca e Éder zagueiros, Matheus Reis, depois Juninho Capixaba lateral, Matheus Salles, né, que foi um reforço, aquele do Fusca e tudo. E ele saiu no primeiro tempo para entrar Juninho. Saiu puto de campo. Porque ele levou um amarelo, disse que meio que cometeu uma falta, poderia ter sido para vermelho, e Guto optou por tirar. Ele saiu chutando os cachorros, Juninho entrou e fez um gol de falta.
Eu entendo a chateação.
É.
Nenhum jogador gosta de sair no primeiro tempo.
Não. É Edson, que está formando a dupla com Juninho. Aí, exatamente, veio do Fluminense. O meio-campo foi Diego Rosa e Renato Cajá. E Zé Rafael fez um meio-campo com 3. E o ataque, apenas Gustavo.
Craque da galera titular.
Aí no segundo tempo, entrou Hernani no lugar de... Regis não entrou não. Entrou Hernani no lugar de Gustavo. E eu já falei, os dois Juninhos.
Então lateral. Ele é titular, né? Ele...
Sim, quem não jogou aí... Não todos, né? Mas quem não jogou aí, Regis é titular. Renato Cajá jogou mal, inclusive. De novo. Então... O Bahia já partiu para isso.
É possível que Matheus Salles e Edson se tornem também, porque eles não tinham jogado ainda.
Não, mas Juninho acho que não. Juninho é titular.
Não, Juninho é titular.
Então teria que ser um ou outro.
Mas eu acho que, de repente, ele, com esses três homens na frente ali, ele coloca o Juninho um pouco mais na frente, talvez.
É, para jogar com
o
Regis.
O último misto aí é o ataque, né? Gustavo e Bocador no banco.
Exatamente, que entrou no segundo tempo. Então, ele no segundo tempo, terminou até mais próximo do time titular. E Guto Ferreira explicou o quê? Desgaste. Explicou tudo o que a gente falou aqui. O time já fez uma viagem para... Vai ter jogos mais importantes da Copa do Nordeste. Teve um desgaste por ter jogado boa parte do jogo em Fortaleza com homem a menos. Então ele poupou, ele segurou. E olha que o jogo do Bahia, como o Cássio até citou mais cedo no programa, foi ao vivo para o Sport TV Brasil inteiro. Brasil inteiro. Tomei até um susto. Eu estava vendo no PPV, foi o jogo que eu escolhi para ver no PPV.
A gente ficou até com a dúvida em relação ao jogo do Santa. Né? Você está falando bastidor porque na tabela da FPF, essa segunda rodada, os três jogos do Pernambucano seriam transmitidos. Central e Náutico na Globo, Salgueiro Sport na quinta-feira no Premier e pela tabela também, esses dois estão confirmados. O Premier já anunciou que no sábado, eu assisti o jogo do Sport no sábado e o Rodrigo Raposo falou durante a transmissão que isso aqui, essa que me bateu a dúvida, porque ele só anunciou Salgueiro Sport na quinta e o jogo da quarta é Central e Náutico. Porém, na tabela da FPF, Santa e Belo Jardim também seria, na quarta-feira, também seria pelo Premier. Eu coloquei no blog até lá por causa dessa tabela. Mas não, na grade do Premier não está esse jogo lá ainda. Aí a gente bateu a dúvida com o Fred se, na verdade, já sem TV fechada, se poderia ser um jogo do Sport TV. Tem um, dois, passar jogo de futebol pra caramba. Aí eu fui lá na grade do Sport TV.
E a filosofia deles esse ano é que o Sport TV seja só futebol. O Sport TV 1.
O que
e muita
circunstancialmente pode passar mais pra frente. Pode até ter um jogo do Pernambucano nessa circunstância. Mas pela programação não seria esse jogo. De toda forma, se passar, a previsão inicial era no Premier. E passando isso, detalhe, Pernambucano já passou assim. Em 99, Luciano Duvalli comprou os direitos de transmissão do Campeonato Pernambucano e levou para a TV Pernambuco. Isso, até ali, só o Pernambucano já tinha sido
acho vendido. Acho que naquele ano era TV Guararapes, chamava.
Era
TV Guararapes, eu
acho. Sério, a TV Guararapes era o canal 9, era a Band, não.
Não, acho que era a TV Guararapes.
Guararapes ou Pernambuco, na minha cabeça era TV Pernambuco. Eu acho... Enfim. Em 98, o Pernambucano só tinha sido vendido uma vez, em 98, para o Sport TV. Antes, só passava assim, a Globo comprava um jogo, como passou a final de 95, se não me engano, passou de 88 também. Algumas finais passavam assim, um jogo. O de 98 passou no Sport TV. Depois, eu não lembro de ter passado. Teve, acho que em 2013, teve um jogo do Náutico. Quando foi, meu Deus? Acho que foi esse jogo. Foi isso mesmo, foi até a inauguração, acho que a inauguração do Castelão. Eu estava até em Fortaleza, eu vi esse jogo do Náutico no hotel. Acho que foi Náutico e Náutico Araripina, uma coisa dessa, um jogo desse nos Aflitos. Mas, de uma forma geral... essa inserção seria muito boa, porque o Pernambucano hoje, ele junto com o Goiano e o próprio Baiano, são esses três campeonatos, o Goiano pelo menos era, mas parece que nem fechou com a Globo ainda, então ainda não está, mas o Pernambucano e o Baiano, eles são cortesia. Você compra o Paulistão, o Carioca ou até o Mineiro, de repente você ganha o Pernambucano e o Baiano.
É porque
o
Sport TV, Cássio, só para situar por que isso vai ser possível, eles vão ter agora jogo na sexta, aquela segunda campeã vai ser mantida com o Campeonato Paulista.
Só futebol.
Aquela segunda que é da Série A.
Ah, gente, gigante. Como é que o assunto foi bater aí?
Porque foi o Bahia, foi aberto hoje. E fechando aqui...
Jovem, essa eu vou crescer. Isso estava na pauta, porque até eu sabia. Tava na pauta. Tava ou não tava?
Tava na pauta?
Tava ou não tava?
Tava na pauta.
E fechando...
Tu puxa essa pauta?
Não, foi Fred, pô.
E fechando... Até esse Gil Joaquim falou do Bahia. Porque a gente sempre discutiu aqui, quando falou do Vitória, como a Gel vai montar aquele Vitória, né? Ele começa a dar sinais de como vai montar. Então...
Três volantes?
Como... Não, três ele não vai chegar, porque... Aí seria demais também. O cara tem quatro meias. Mas não vai abrir mão dos dois Williams.
Vai não.
Então, William Farias e William Correa. Gabriel Xavier, que sentiu a coxa ainda no primeiro tempo.
X10.
Saiu. Agora já botou Gabriel Xavier na frente de...
Cleiton?
Não, Cleiton entrou. Foi de Piscolite. E aí aconteceu o seguinte. Ele colocou Piscolite e no início do segundo tempo tirou para colocar Paulinho. A torcida, eu vi na rejeição, os comentários na... Esse, porra, Gel já vai arrumar confusão, já barrou o cara, já colocou e tirou, porque ele jogou menos de 30 minutos. Depois eu fui lendo, alguns estavam ponderando que ele estava passando muito mal de calor. Não estava aguentando, então o Magel preferiu tirar. Disse que ele não estava se adaptando. Na verdade, sim, ele estava jogando muito mal. E a Gel tirou. Então o torcedor do Vitória ficou assim, porra, meu irmão.
Queimou.
Só que a alegação
cara,
lá de
cá... Tá, o cara tá vindo da Argentina.
É, o jogador experiente, na hora dessa, pode até não ser nada. Pode não ser nada. Mas o jogador saiu de campo com 30 minutos assim, cai no chão, pô. Cai no chão.
Sai deitado.
Cai no chão, sai deitado.
Aí entrou Paulinho no lugar dele, o ataque foi Davi, né, que é o da base, vinha resolvendo, e Chiesa fez os dois gols, e Davi saiu pra entrar Pineda, né, que é o chileno. Então, assim, Dátolo ainda não tá à disposição de Agel.
Tem muita gente no Vitória.
Tem muita gente. Ainda tem André Lima, né, e Carlos não tá se concretizando, não.
Bom, galera, acho que é isso, né, assim a gente fecha a... Edição 308 do podcast 45
minutos. Telecast.
Telecast.
Meu amigo.
E hoje sem spin-off. É isso aí, galera.
Cabral, de história, eu não vou pipocar.
Vou pipocar, não. Cabral, quando deu 45 minutos, eu esperei.
Ah, tu esperou.
Eu esperei, você vai falar agora. E outra, tu ia querer ser... Jogo 0-0, no segundo tempo, lá... Aí, podia Rembrandt, Cabral, e esse jogo não foi dos melhores, 0-0, o que você acha, Rembrandt? Espera um pouquinho, espera dar 45 para tu ver.
45 minutos é o momento.
É pra tu ver mesmo.
Não, bastou.
Tá assistindo o jogo. Aí. Cabral falou, né? Aí Daniel percebeu, né? Eita, Cabral falou, não sei o quê, quem tá, viu, ela viu a reta final do jogo. Aí Cabral falou, né? Um empate terminou sendo justo, apesar do pênalti. Aí, um gol, dois gols, Daniel. Meu irmão, foi só Cabral falar, começou a sair gol que tava justo.
Segura Cabral, que
segura Cabral,
segura o Cabral lá vem pro Paraná.
Dedicar. Mas tem entrevista coletiva quando, Cabral, hein?
Tá, então, enfim.
A gente levou o balão, foi.
Foda-se. Ah,
foi foda.
Quebra de contrato.
E outra. Tu pensa que teve multa, foi?
É?
Teve multa, tu não. Pensa que teve multa, foi?
Peraí. Que tipo de negociação foi essa aí?
Calma, o Corinthians chegou calma. E pegou o Richelli assim e falou:
calma, veja só. Eu tô sabendo que a negociação final vai ser nessa segunda-feira.
A gente tem direito a 30% que deu o Corinthians pra melhorar esse negócio.
Vai ter coletiva.
Vai,
né?
Ter coletiva. Assim que for confirmada a transferência, vai ter coletiva.
A gente levou balão, pô.
Tá assinado não.
Tá assinado ainda não.
Tá assinado não. A turma tá trabalhando forte aí, contratando.
Tá velho. Vai ter permuta.
Eu vou chamar Cabral de Rodney, viu?
Ó, galera, aqui, ó. Galera.
Rodney, a turma disse que descobriu. Ela tá jogando lá no time lá da Costa Rica. A turma já descobriu lá.
Galera, se você acha que Cabral deve repensar isso, né? Pode marcar ele no
Vozão. Professor.
Bota a foto do Vozão e marca
esse,
ele.
Esse drible. Ó,
a gente já tomou.
Eu acho que a gente levou.
A gente já tomou.
Quem? Ô, Cabral, quem? Quem
tá vendo qual é a cota? Qual é a rádio? Se a gente tivesse uma cota maior, a cota da Globo é foda.
O problema é cota. Se a gente cota ele fosse maior, perde jogador.
Ô, Cabral, qual é a rádio que leva como rádio formadora, clube formador?
Ah, Jovem Cap.
Pronto, aí.
Mas o regulamento é um percentual aqui, 2%. É 5% e vai dividindo tudo ali.
Aí divide tudo mesmo, bicho.
Agora, a única coisa que tá no contrato é a seguinte: vai passar pelo menos uns 3 meses com a bio do Twitter com podcast, pra pagar o... Porque a gente, não foi nem a gente que chegou nisso, um ouvinte marcou. O cara acabou de mudar.
E a galera avisou.
Se for pra Globo e já trocar.
A galera avisou se a turma chegou assim. Que nem faz com o jogador. Cabral curtiu a Globo.
Assim, ó.
Assim, ó.
Começou a seguir.
A Globo com o Cabral começou a seguir a Globo. Se liga aí. A tua avisou. A tua foi mal
nervosa. Tá nervosa. Vai, mas não foi o último não, né? Forte abraço, galera. Até a próxima.
Não. Tchau, tchau.